Bom, minhas senhoras e meus senhores, vamos recomeçar os trabalhos.
Não querem vir.
Não querem
vir. Vou. Alguém que tenha preenchido o boletim de inscrição para falar e que não tenha entregue, porque agora teremos que encerrar as inscrições para podermos controlar o tempo. Bom, sendo assim, vou passar a palavra ao professor Paulo Jorge Antunes, da Escola Secundária de Maximinos de Braga. Tem a palavra.
Eu vou contar uma pequena história, um dia a todos, às 4:30 da manhã que estive lá de cima, portanto estamos um bocado cansados, eu falei aqui de Braga.
Ok. Então é o seguinte, eu sou o diretor do Centro de Novas Oportunidades da Escola Secundária de Maximinos há um ano, mas vivo isto das novas oportunidades desde 2005, como coordenador de novas oportunidades da escola, como vice-presidente da escola. E o que vos venho contar aqui é uma pequena história, portanto vamos trazer aqui um relato de alguém do terreno, uma pequena história de como uma escola, a vida de uma escola muda, e como este projeto de novas oportunidades, este programa, veio de facto mudar muito a vida da escola. Eu falo-vos de uma escola que em 2005 tinha menos de 700 alunos, uma escola secundária com terceiro ciclo. Falo-vos de uma escola que, da periferia de Braga, da cidade, que não tem capacidade de atração, um meio socioeconómico médio-baixo, e que de facto, quando se fala de qualificar, para qualificar é preciso ter públicos e depois procurá-los. E manter aqueles que temos também é preocupante, porque de facto a cidade tem outras escolas com outros atrativos que nós temos que de facto tentar manter os alunos e dar-lhes ofertas. Em 2005, na iniciativa Novas Oportunidades, entramos com 3 cursos de educação e formação de jovens e logicamente aí diminuiu o abandono escolar e mesmo a questão do abandono precoce. Em 2006 achámos que o desafio era interessante e conseguimos manter mais alunos na escola e cativar outros com a abertura e a adesão ao ensino profissional de nível, pronto, nível secundário. Em 2007, como tínhamos que, e de facto conversávamos com os pais dos alunos, a tal abertura à comunidade, portanto a escola na sua comunidade, relembro que, só para dar uma ideia, a freguesia de Maximinos, onde se insere a escola, tem 11 mil habitantes. À data do último censo, mais as freguesias, portanto, da área abrangente. E conseguimos cativar, a começar pelos pais e depois outros públicos, cursos EFA de nível básico e secundário. Vai fazer quase um ano, somos Centro de Novas Oportunidades. Arrancámos em dezembro com formações modulares. Esta é a realidade de muitas das escolas públicas que vocês têm agora. São escolas públicas. Esta escola tem 23 anos, mas é uma escola pública que, de facto, para conseguir segurar isto tudo, precisa de, não é só de recursos humanos, precisa também, especialmente ao nível, por exemplo, do Centro de Novas Oportunidades, a estabilidade das equipas. Foi fantástica a ideia do contrato trienal para os técnicos, porque, de facto, há algo mais do que trabalhar. Há uma questão do espírito de missão, do movimento social, não é? Que é esta questão das novas oportunidades. Relativamente a constrangimentos, portanto, as escolas públicas, para trabalharem com alunos dos cursos profissionais, precisam de condições. Quando hoje ouvi falar o colega de Coimbra, com uma escola com tanta experiência, eu senti-me pequeno, porque de facto não tenho as condições dele e de facto ele não tem as condições que deseja. E de facto, nos meus contactos no exterior, portanto, quando estive no programa transversal do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida, partilhei com outros colegas, especialistas, na Dinamarca, as nossas vivências, das novas oportunidades. Relativamente, de facto, ao ensino profissional ICEF e de jovens, detectei que eles, de facto, nas Technical School e Production School têm condições fantásticas, de topo. Ao nível da educação de adultos, portanto, foi elogiada a nossa forma de trabalhar, as nossas metodologias, e, de facto, eles têm problemas diferentes, mas, de facto, também o que fazemos é bom. Relativamente à questão das dinâmicas de escola, as escolas, de facto, nós mudámos um bocado o papel. Eu, desde há 3 anos para cá, agora este ano não tenho componente letiva, que sou formador. Vesti o casaco de formador, não sou professor. Sou nos concursos, mas, de facto, sinto-me um formador. Porque trabalhei com cursos profissionais, o ano passado trabalhei com ensino de adultos, e há uma preocupação que quero deixar. Os adultos querem mais do que o 12º ano. Há adultos que nos batem à porta do centro, há adultos que estão agora a concluir o 2º ano do curso EFA, e de facto dizem-nos, há vida para além dos EFA? Daí a questão que foi lançada há bocado pelo Conselho Nacional de Educação, a questão dos 7. A operacionalização dos 7. Os adultos de facto querem mais. Só para concluir, para não roubar tempo a outras pessoas, os jovens querem mais, os próprios jovens nos procuram. Nós vamos agora concluir, foi com muita alegria que este ano tive jovens do ensino profissional a inscreverem-se nos exames nacionais. Portanto, é possível ter qualidade no ensino profissional, destruir essa ideia. É possível e é importante articular a oferta CEF, curso CEF, tanto de uma escola secundária quanto de 6 ciclo, com as ofertas de prolongamento, de continuidade. Os jovens muitas vezes têm 16, 17 anos quando acabam o CEF e não estão preparados, são imaturos. Portanto, é preciso de uma oferta de continuação no ensino secundário. Há jovens que eu agora vejo no 12º ano na escola que lhes digo, eu nunca acreditei e agora estás aqui. Ainda falava no outro dia com uma diretora de curso, desculpem estar a ir ao terreno mesmo, mas acho que vocês é isso que pretendem também ouvir. E ela dizia, conseguimos estágios para todos. E olha para eles agora aqui na Educação Física, lembras-te no 10º ano que nós conseguimos segurar? Agora, e há uma questão importante que não foi aqui falada, é os valores. Os valores que esses alunos também adquirem. Porque, de facto, nós não estamos só lá para trabalhar com eles os conteúdos. De facto, concordo com o colega quando diz que alguns módulos, alguns conteúdos, de facto, a operacionalização deles. As escolas tiveram que contratar técnicos especializados, não só no centro, nos cursos profissionais. E, de facto, é diferente gerir uma escola com estas ofertas todas do que gerir uma escola que é um típico liceu, um clássico liceu. Que é isso que, por exemplo, no novo modelo de gestão não foi contemplado. Quando uma escola tem, e vou concluir, 47 turmas, tem ensino básico, CEFs, ensino profissional, como falaram há bocado do rastro de 50%, eu tenho 7 décimos, 4 de ensino profissional, 3 científico-humanísticos. No 11º tenho 4 percursos profissionais, 4 científico-humanísticos. No 12º, 3 profissionais, 4 científico-humanísticos. Nós já atingimos os 50%, quase. E tenho 10 turmas de EFA, tenho turmas de EFA e itinerância, que o professor tem que ir a outra escola, tenho formações modulares em itinerância. Portanto, esta é a realidade da escola atual. E no novo modelo de gestão, alerto para essa situação, porque eu que estou há 4 anos na gestão, é diferente gerir uma escola que apenas produz ou tenta dar resposta a alunos para ir para o ensino superior, não é? O clássico liceu, do que ter escolas com esta matriz, que há muitas pelo país fora, e que necessitam de apoios, quer a nível de recursos humanos na gestão, equipas maiores, e também a nível de recursos financeiros.
Muito obrigado pelo seu contributo. Eu passo agora a palavra ao Sr. Pedro Luís Deto Guimarães, do CITEX. Seguidamente, usará da palavra a professora Maria do Carmo Gomes, da Agência Nacional para a Qualificação. Neste momento estão encerradas as inscrições. Suponho que quem queria falar já se inscreveu. Consideramos encerradas as inscrições. Tem a palavra.
Muito bom dia. Venho do CITEX, Centro de Formação Profissional de Indústria Têxtil, um centro de formação de gestão protocolar. Tem 2 centros de novas oportunidades, um na Vila das Aves, no Val do Ave, e outro em Barcelos, no Val do Cávado. Levantava aqui algumas questões críticas, merecedoras de medidas de ação. E, portanto, para iniciar e enquadrar o assunto onde quero chegar, referia que o CITEX tem já integrado no seu centro de formação o Centro de Novas Oportunidades, de forma a ser claramente a porta de entrada para a qualificação e aprendizagem ao longo da vida, com ofertas integradas entre processos de reconhecimento e processos de formação. Acontece que a grande ferramenta de trabalho na fase do diagnóstico, que é hoje um eixo base dos Centros de Novas Oportunidades e do encaminhamento dos adultos para as melhores ofertas, as mais adequadas, a grande ferramenta é claramente o Catálogo Nacional de Qualificações. O técnico diagnóstico, exercendo a sua missão de pesquisa, de aconselhamento, de negociação com o adulto, há coisa que o técnico diagnóstico não faz, que é obrigar o adulto a determinada resposta ou a determinado caminho a seguir. E nós, CITEX, enquanto Centro de Formação Profissional de Gestão Participada, e porque temos uma relação de muita proximidade com o tecido empresarial têxtil, no Val do Ave e no Val do Cávado, sentimos claramente, temos essa informação, até porque temos as associações do setor têxtil na administração do CITEX, conhecemos aquelas que são as necessidades de qualificação dos profissionais do setor. E temos uma imensa dificuldade em conseguir, quer nas fases de diagnóstico, quer também em todas as campanhas de ação, de marketing e de comunicação do CITEX, temos imensa dificuldade em, de facto, sensibilizar localmente os adultos para as saídas profissionais do setor têxtil. Sabemos que o setor têxtil não tem a empregabilidade que teve no passado, mas sabemos que empregabilidade tem no presente. E reconhecemos aquelas que são as profissões emergentes. O Catálogo Nacional de Qualificações, para o qual o CITEX tem dado fortes contributos, tem lá, de facto, caminhos muito interessantes a percorrer, caminhos totalmente revistos pelo setor, e, de facto, é necessário conseguirmos dinamizar e promover as saídas profissionais no enquadramento local, no enquadramento regional, e sensibilizar as saídas profissionais claramente diagnosticadas em cada região, junto das populações. E aquela mensagem que eu gostava de deixar ficar é exatamente a promoção do Catálogo Nacional de Qualificações nas suas saídas profissionais, devidamente enquadradas, contextualizadas, com os diagnósticos locais e com, de facto, aquilo que cada região, essencialmente nas PMEs instaladas, necessitam. Relativamente à formação nas empresas, essa formação é geralmente diagnosticada e, no fundo, gerida pelos empresários. Os seus empresários, e muito bem, sabem melhor do que ninguém que formação é que necessitam também para os seus quadros e pessoal técnico. E, portanto, dessa forma, eles dimensionam aquela que é a formação que mais lhes importa. Mas no contexto dos centros de formação, sejam eles de cariz público, cariz privado e agora também com enquadramento neste sistema também da escola pública, parece-me, e das análises dos enquadramentos que fazemos, quer no Val do Cávado, quer no Val do Ave, parece-nos absolutamente necessário fazer uma compatibilização entre a oferta e a procura. E este, de facto, é um caminho que tem que ser percorrido. Isso, de alguma forma, já iniciou. Os Centros de Novas Oportunidades proporcionaram e estão a desenvolver trabalhos em rede. Os Centros de Novas Oportunidades cooperam ao nível local, dialogam, mas é necessário chegar cada vez mais a uma maior compatibilização entre a oferta e a procura para as saídas profissionais diagnosticadas localmente, mas desta forma haver uma campanha muito forte de mobilização para as saídas profissionais que de facto importam em cada região. Por fim, apontava também relativamente aos Centros de Novas Oportunidades e no caminho evolutivo que estão a prosseguir, de facto os Centros de Novas Oportunidades trouxeram uma nova dinâmica de crescimento daquilo que são as qualificações e parece-me, de facto, que a certificação da qualidade dos Centros de Novas Oportunidades é um caminho a seguir e as auditorias também. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua participação. Passo agora a palavra ao Dr. Maria do Carmo Gomes, da Agência Nacional para a Qualificação, que eventualmente já poderá, se assim o entender, responder a algumas dúvidas que pontualmente foram sendo apresentadas. Tem a palavra.
Muito bem. Muito bom dia, muito obrigada, Srs. Deputados, Sr. Presidente. Eu, independentemente da intervenção final que vai ser feita pelo professor Luís Capucha, gostava de salientar alguns dos aspectos que têm mais a ver com aquilo que é a qualificação de adultos. Portanto, como sabem, a iniciativa Novas Oportunidades tem dois grandes eixos e eu vou-me centrar apenas naquilo que é o eixo adultos. E queria começar por dizer que realmente, é mais uma vez se confirma até pelos testemunhos aqui que foram ouvidos durante a manhã, de que estamos perante uma ruptura de paradigma face àquilo que foi e que tem sido a intervenção no campo da educação e da formação de adultos em Portugal. E essa ruptura de paradigma pode ser visível ou torna-se visível em três ou quatro alíneas mais significativas. Uma delas é a adesão. Esta adesão que o Sr. Ministro do Trabalho aqui hoje veio trazer o dado mais recente de termos cerca de 730 mil pessoas abrangidas, envolvidas na iniciativa Novas Oportunidades em Adultos, é realmente o sinónimo, ou pode ser ilustrativo, daquilo que já se começa a ter como uma das características deste programa, que é o transformar-se a educação e a formação de adultos num grande movimento social a favor da qualificação. E esse movimento social não é apenas pela adesão, é também um movimento social por características identitárias. Porque as pessoas dizem cada vez mais, eu fui às novas oportunidades, eu fiz as novas oportunidades. Portanto, as novas oportunidades ganham corpo no contexto daquilo que é o sistema de educação e de formação, nomeadamente no contexto do sistema de educação e formação de adultos. É também visível esta ruptura de paradigma naquilo que é naquilo que foi, e agora de forma mais consolidada pode-se assistir nos Centros de Novas Oportunidades, mas também nas entidades formadoras, o alargamento desta oferta ao nível secundário de educação. Portanto, aquilo que nós tínhamos era uma rede de centros RVCC, que originalmente criada em 2000, com sucessivos alargamentos até 2005 no contexto das diferentes instituições de tutela, mas que tinha apenas a possibilidade de fazer processos de reconhecimento, validação e certificação de competências de nível básico, portanto, equivalentes ao 4º, 6º ou 9º ano de escolaridade, e a partir de 2006, no final de 2006, foi lançado o referencial de competências-chave para a educação e formação de adultos de nível secundário e, a partir daí, a possibilidade de se alargar o sistema, não só de reconhecimento, validação e certificação de competências, mas também de educação e formação de adultos ao nível secundário de educação. E, portanto, conferir, dar corpo àquilo que é um dos princípios orientadores da iniciativa Novas Oportunidades, que é transformar o 12º ano no patamar mínimo de qualificação da população portuguesa e, nomeadamente, da população adulta, sabendo nós o déficit de qualificações que já aqui estão falado e estão discutido. Um outro tópico em que esta ruptura de paradigma tem visibilidade é a da configuração institucional. Nós temos hoje 456 centros de novas oportunidades a funcionar no país. 456 centros de novas oportunidades, e até aqui respondendo já algumas das questões, a professora Maria Emília Bredroda há pouco dizia qual o papel das organizações, das associações que começaram este movimento ainda no contexto da ANEFA, e citou a ANOP e outras organizações que aqui estão presentes, e essas organizações continuam a ter lugar, e têm um lugar até de destaque, se quisermos assim dizer. Foram pivôs na formação, foram pivôs naquilo que têm sido algumas das iniciativas da agência para divulgação de boas práticas, disseminação dos resultados, e portanto aquilo que nós temos é uma rede de 456 centros, diversificada institucionalmente, com uma grande aposta nos últimos anos de crescimento a partir do setor público e, portanto, a partir das escolas públicas e a partir dos centros de formação profissional do Instituto de Emprego, mas não deixando de maneira nenhuma de lado aquilo que foi o papel das organizações não governamentais, das associações de caráter de desenvolvimento local, associações empresariais e nos últimos tempos, com uma enorme adesão e um enorme interesse pela iniciativa do lado das empresas. E, portanto, temos hoje também centros de novas oportunidades localizados em grandes empresas, em empresas de referência do nosso tecido económico e que são mobilizadoras dos seus ativos diretamente para aqueles centros de novas oportunidades, mas também encaminhando outros trabalhadores, dependendo das zonas onde eles se encontram a trabalhar, para o contexto da rede de centros e hoje temos aqui muitos centros do país inteiro, podem testemunhar em como essas empresas e outras variadíssimas que estabeleceram protocolos com a agência e com o IFP no contexto da iniciativa Novas Oportunidades, são hoje difusoras, não é, de ativos para a qualificação, para toda a rede de centros Novas Oportunidades. Outra área de visibilidade tem a ver com o conceito de dupla certificação. Hoje aqui muito discutido e levantado a propósito daquilo que são as ofertas de jovens, mas deu-se corpo, de uma forma muito generalizada e muito mais abrangente, àquilo que é a possibilidade dos adultos em Portugal desenvolverem percursos de dupla certificação. E esses percursos podem ser feitos quer através do reconhecimento de competências. É hoje possível fazer reconhecimento de competências escolares, mas também reconhecimento de competências profissionais, agora num conjunto limitado de saídas profissionais que estão no Catálogo Nacional de Qualificações, mas o objetivo é, rapidamente, todas as saídas profissionais terem esses kits de reconhecimento das competências profissionais, e, portanto, as pessoas podem aceder, por via do reconhecimento de competências, à dupla certificação, mas também através da educação e formação, como sempre foi possível nos cursos EFA, mas hoje também com outra possibilidade, que é a existência das formações modulares certificadas, que são muito flexíveis e muito ajustadas àquilo que são as necessidades e as características da vida dos adultos, não é? Como sabemos, há pouco alguém dizia, uma mãe que, o senhor diretor do Centro de Novas Oportunidades da Associação Empresarial de Paredes, dizia, uma mãe que trabalha, que tem filhos, que tem uma série de obrigações familiares, pessoais, e que, mesmo assim, podemos dizer assim, mesmo assim, decidiu entrar num percurso de qualificação, quer uma oferta ajustada àquilo que são as suas características pessoais, sociais e profissionais, e, portanto, essa possibilidade é hoje garantida no conjunto das ofertas disponibilizadas para os adultos. Quer no sistema RVCC, volto a dizer, quer nos cursos de educação e formação de adultos, porque hoje também são tipificados e, portanto, pode ter percursos completamente distintos a partir daquilo que são as características das pessoas, quer nas formações modulares certificadas. E, por último, uma última área de visibilidade tem a ver com aquilo que é hoje a matriz de intervenção dos Centros de Novas Oportunidades, que é completamente diferente daquilo que era um centro RVCC. E um centro de Novas Oportunidades é hoje, em primeiro lugar, uma estrutura de encaminhamento. Temos com certeza que fazer alguns ajustes, porque esta é uma novidade, temos andado todos a trabalhar em conjunto para perceber qual é a melhor solução do ponto de vista organizacional, mas é hoje uma plataforma de encaminhamento de adultos que entram num centro de novas oportunidades e que podem acabar o seu percurso de qualificação em qualquer entidade formadora, pública ou privada, do nosso país, e que pode ser um percurso via reconhecimento, via formação, ou uma combinação dos dois, reconhecimento e formação. E, portanto, esta multiplicidade e esta plasticidade das ofertas de educação e formação de adultos são hoje uma característica inequívoca daquilo que foi a ruptura de paradigma na educação e na formação de adultos a partir desta orientação programática que é a iniciativa Novas Oportunidades, que é uma orientação programática, mas que depois tem tradução na letra da lei, no Sistema Nacional de Qualificações, e portanto é esse Sistema Nacional de Qualificações que nós estamos a dar corpo através desta iniciativa. Estas áreas de visibilidade têm aqui alguns problemas, claro. Também, não se faz um sistema de educação e formação de adultos, não se envolve 750 mil pessoas ou perto disso, não se criam 456 centros de novas oportunidades e num ano e pouco, ou em dois anos, está tudo a funcionar na perfeição e sem nenhum problema. Um dos problemas muito levantados pelos centros de novas oportunidades tem sido o sistema de informação. Eu tenho dito que isso é uma enorme evidência de como os sistemas de informação são hoje importantes utensílios para a gestão. E se os coordenadores e os diretores dos centros e as equipas reivindicam um melhor sistema de informação, é porque ele é realmente estratégico para a decisão. Para a decisão da agência, para a decisão do Instituto, para a decisão das tutelas, mas para a decisão de cada um dos senhores coordenadores e diretores e elementos das equipas técnicas aqui presentes. Nós fizemos um esforço muito grande de melhoria do sistema de informação, como dizia, e acho que tem que evidenciar esta questão de que o sistema de informação é hoje um sistema muito mais funcional, adequado àquilo que foram todas estas mudanças pedagógicas, institucionais e contextuais, e, portanto, temos agora uma ferramenta que também nos vai permitir gerir melhor a iniciativa. A lentidão, vamos ver, eu acho que ela está muito melhor, de qualquer maneira, tenho experimentado muitas vezes desde que ela está na versão de testes, mas acho que vamos fazer aquilo que for necessário para calibrar ainda mais e tentar tornar este sistema ainda melhor e ainda mais rápido. Acho que não há de ser por causa do SIGO ser lento, não é? Não há de ser por causa do SIGO ser lento, nós não vamos conseguir ter aqui bons percursos de qualificação, de qualidade e com bons resultados. E agora é uma peça determinante. E nós temos que lhe dar atenção. É outra questão fundamental, terminar, são as metas. São as metas. As metas que foram aqui trazidas também pelos vários diretores dos centros. E as metas são normalmente colocadas desta maneira, em oposição, não é? Ou há metas ou há qualidade. Ou há objetivos quantitativos ou há dinâmicas de qualidade que garantem bons resultados. Eu já disse várias vezes nas minhas intervenções, noutros contextos, que não tem nada que ser assim, nomeadamente os sistemas de educação e informação, muitas das vezes ganharam qualidade porque ganharam quantidade, e essa quantidade é que trouxe também a qualidade que é necessária, claro, com franjas de menor eficiência, há de haver sempre em qualquer sistema de educação e informação, mas não há nenhuma oposição, nem pode haver, nenhum equívoco a este respeito, quanto a cumprimento de metas tem a ver com resultados anuais contratualizados para efeitos de financiamento e para efeitos da atividade dos centros e os indicadores da carta de qualidade. Não há equívocos de que a agência, em todos os momentos, tem dito e tem tomado iniciativas nesse domínio, dizendo, por exemplo, que em 2008, sendo um ano completamente atípico, as metas não contaram, contaram em 2009, e, portanto, aquilo que nós temos é, inequivocamente, que garantir que a carta de qualidade é cumprida e que a carta de qualidade é também ajustada face àquilo que é a dinâmica dos centros, que esse também é um caminho que está a ser percorrido na avaliação externa para nos ajudar a perceber de que maneira é que podemos melhorar a carta de qualidade. Muito obrigada, peço desculpa.
Doutora, nós estamos num Parlamento onde o uso da palavra é fundamental, vamos ao etmo latino para lá, mas eu pedia para que todos tenham acesso ao dom da palavra, que considerassem que a palavra sem o tempo é complicado. Passo agora a palavra ao Sr. Tiago Soares, do Conselho Nacional da Juventude. Seguir-se-á ao Sr. António Pego, da Associação Empresarial de Portugal. Tem a palavra.
Muito bom dia a todos. Portanto, o meu nome é Tiago Soares, sou Presidente do Conselho Nacional da Juventude e, portanto, importa-nos referirmos a algumas questões que nos parecem importantes e que visam também contribuir de uma forma efetiva para o nosso debate. Há aqui uma questão que nos parece importante, que é quando nós falamos de qualificação. Quando falamos de qualificação, na nossa perspectiva não devemos falar só de qualificação numa perspectiva na empregabilidade, isto é, a qualificação para nós deve ser vista, e o sistema educativo deve ser visto no seu todo, onde a qualificação é uma das partes desse todo. Não há nada para uma boa prática do que uma boa teoria, e muitas das vezes a perspectiva mais macropolítica ou a perspectiva mais sistémica é importante quando nós descemos depois às partes mais analíticas e práticas daquilo que são as estratégias da qualificação. E nesse sentido, e como dizia Paulo Freire, portanto é a manifestação do sistema dominante, é o sistema de ensino, em que nós estamos neste momento a falar no que é simplesmente na produção de gente para o mercado, de gente para o trabalho. Quando nesta perspectiva e naquilo que nós acreditamos, o sistema deve ser visto para qualificar pessoas para a sua autonomia. Isto é, olharmos no desenvolvimento integrado dos jovens e dos cidadãos, numa perspectiva de análise de longo prazo, de percurso de vida, de aprendizagens ao longo da vida, que devem estar envolvidas nas estratégias de formação, quer no sistema de ensino formal, quer do sistema de ensino profissional, quer do alcance de competências desenvolvidas através da participação dos cidadãos na vida ativa, na vida cívica, na vida cultural e política. E por isto, e dizia Almada Negreiros de uma forma, na década de 20, quando se referia aos operários do seu tempo, chamava-lhes autómatos do seu dono a funcionar barato. E é neste momento o que nós temos. E aquilo que neste momento, e a perspectiva com que eu estou a ficar da reflexão, é que estamos a criar autómatos. Estamos a criar gente que não tem perspectiva também de formação cívica, de intervenção social, e olharmos para o sistema no seu todo, na forma como ele, de facto, funciona. E nós estamos a falar disto por uma questão muito simples. Quando falamos só da vertente de formação de qualificação na perspectiva do emprego,
não estamos a olhar para aquilo que vão ser os desígnios nos próximos anos. Temos uma alteração de paradigma produtivo, o sistema de produtivo que tínhamos vai estar completamente alterado, estamos a entrar numa perspectiva de economia do conhecimento, onde determinado tipo de fatores são importantes na formação do indivíduo. Não se consegue formar alguém na base da inovação e do conhecimento se não tiver uma formação na base da crítica. A base da crítica, não podemos criar uma sociedade na base do conhecimento ou do empreendedorismo se não fomentarmos desde base o empreendedorismo económico e o empreendedorismo social, ou seja, a forma como os indivíduos trabalham nas suas comunidades. E não podemos dissociar uma lógica de longo prazo se não prepararmos os nossos cidadãos para trabalharem em equipa, para trabalharem em ambientes interculturais, para terem um conjunto de formações humanas que os possa preparar para enfrentar os desafios da globalização e da sociedade interdependente onde nós vivemos cotidianamente. Por isso, nos parece importante que qualificar significa dotar o cidadão de instrumentos de autonomia, de liberdade e de participação cívica, que se aprendem nas mais diversas vertentes e de uma forma integrada. Não podemos dissociar o ensino das competências artísticas e das competências culturais, fazem parte objetiva de um processo de qualificação na nossa perspectiva. Não podemos estar a perceber uma sociedade portuguesa que está a perder a esperança média de vida por questões relacionadas com a obesidade se nós não tivermos uma abordagem sistémica sobre a qualidade de vida ou sobre a prática desportiva de uma forma integrada na vida dos cidadãos. E não podemos estar a pensar apenas em qualificar pessoas se não tivermos um outro conjunto de estruturas sociais que estejam preparadas para aquilo que são os desígnios do futuro, que é, ponto número um, o cidadão atual tem que estudar toda a vida. Isto é, temos que preparar as universidades para que, num processo de economia do conhecimento, o cidadão possa sair da sua empresa, ir para a fábrica, ir para a universidade, reconhecer competências e recolher competências. Centros de saber que possam estar ligados às próprias universidades. Empresas ligadas, tecido empresarial ligado às universidades, indivíduos que saiam das empresas e que possam ir às escolas profissionais, a centros de novas oportunidades, continuar a melhorar as suas competências para desenvolverem as competências no seio da sua empresa, uma ligação do tecido empresarial também com esta perspectiva, porque também é uma mentalidade que é fundamental ser alterada, porque só assim é que nós conseguimos fazer face aos desafios da globalização que estão cada vez mais prementes na sociedade portuguesa. Nós não podemos pensar que o tecido produtivo vai ser a mesma coisa que era há 20 anos e não podemos pensar que olhar hoje para a educação, que noutra hora foi até à quarta classe, porque o objetivo era criar funções repetitivas nas empresas e preparar as pessoas para a indústria. Até ao nono ano, porque depois foi importante complexificar o nível de saberes e de competências adquiridos básicos para integrar as pessoas. Neste momento precisamos preparar as pessoas para o longo da vida, preparar as pessoas para adquirirem competências humanas e sociais e não olharmos para isto como uma única vertente centrada na economia e nas empresas, mas sim nas pessoas e num projeto diferente de sociedade onde nós neste momento temos que analisar de uma forma sistémica. Obrigado.
Muito obrigado, Tiago Soares. Agora passo a palavra ao Sr. António Pego, da Associação Empresarial Portugal. Seguir-se-á a professora Maria Salomé Rafael, da Escola Profissional Salvaterra de Magos. Tem a palavra, Sr. António Pego.
Bom dia a todos. Eu gostava de fazer aqui alguns comentários e sugestões. Não vou, ao contrário de algumas, da maioria das comunicações que aqui têm sido feitas, não vou falar das novas oportunidades diretamente. Reconheço o papel de centralidade estratégica no atual sistema de formação que a Iniciativa de Novas Oportunidades teve, mas parece mais adequado, neste momento, dar algumas sugestões do ponto de vista do sistema de produção e distribuição das qualificações em Portugal, que integra naturalmente aquilo que a Iniciativa Novas Oportunidades também gerou. E sobre isso eu gostava de enaltecer, desde logo, o salto qualitativo que no âmbito do sistema de formação em Portugal foi dado pelo aparecimento e pela arrumação dos conteúdos que o Catálogo Nacional das Qualificações propiciou, dando uma melhor inteligibilidade, digamos, a esses conteúdos, e, portanto, ao seu processo de aquisição, às progressões e, sobretudo, dando valor a todas as formações realizadas. E, portanto, obrigando todas as formações a integrarem-se nessa organização dos conteúdos. Mas o que é que ainda deve ser melhorado do meu ponto de vista, nesta matéria? Por um lado, é a visibilidade do Catálogo Nacional das Qualificações junto das empresas. Uma visibilidade que deve ser feita no sentido de gerar uma melhor aplicação desses conteúdos. as empresas ainda não se revêem totalmente naquilo que são, que está organizado no Catálogo Nacional das Qualificações, não porque entendam que não são adequados esses conteúdos, mas porque, por vezes, entendem que são desajustados daquilo que são as suas necessidades. E esse é um trabalho que pode e deve ser continuado por todos os operadores diretamente ligados à Agência Nacional para a Qualificação e os demais operadores de formação. Outro aspecto, é um que foi aqui já largamente citado, é a necessidade de uma melhor articulação e regulação da oferta de formação certificada, que tem que estar alinhada com as necessidades empresariais, mas também com a distribuição territorial e alinhada, sobretudo, com as dinâmicas digamos, do processo de procura intermediado pelos séniores. Os séniores são portas de entrada do sistema e têm que estar inteiramente interligados com a oferta de formação que existe, e nomeadamente a oferta certificada. Outro tema, o segundo tema que eu gostaria de aproveitar este comentário para falar, tem a ver com o problema permanente em Portugal da distribuição das qualificações, ou melhor, eu diria, de um dos seus instrumentos mais poderosos, que é, e que vai estar na ordem do dia nos próximos tempos, que é os estágios profissionais. E eu falo dos estágios profissionais porque os estágios profissionais já têm estado na ordem do dia muito por via da questão que se coloca aos estágios no que diz respeito aos diplomados do ensino superior, mas com esta oferta maciça de cursos de nível intermédio que está a ser feita, também se vai colocar cada vez mais no nível 3. E o que eu gostaria aqui de referir é que os estágios profissionais não podem ser meros instrumentos de financiamento do emprego de jovens ou dos diplomados, digamos. Têm que ser, sobretudo, instrumentos de integração. E como é que eles são instrumentos de integração? Ou seja, instrumentos que, com monitorização, com tutoria, com acompanhamento e, preferencialmente, também sempre com períodos mais ou menos curtos de formação, ajudam, de facto, a aumentar os níveis de empregabilidade desses estágios. Isto é assim, e é seguramente a melhor via, por três ordens de razão que eu gostava aqui de citar. Uma, as experiências e a memória histórica dos programas com provas dadas. Portugal não tem muita vocação, temos alguma dificuldade em trabalhar com a memória. E, sobretudo, estou aqui numa Assembleia que é a sede da democracia, numa casa em que se valoriza, naturalmente, as virtualidades da alternância democrática, da alternância política, mas as virtualidades da alternância política também faz com que se esqueçam, por vezes, aquilo que são as boas experiências. E Portugal tem boas experiências em termos de programas com estágios e com formação. Refiro-me aos JTIs, refiro-me à aprendizagem, refiro-me à formação empresarial jovem, uma série de programas que depois são um bocado descontinuados por via de outras lógicas que se sobrepõem à necessidade de preservar essas boas experiências. E, portanto, há experiência de bons programas com boas empregabilidades a este nível. Mas também os diferentes estudos feitos no âmbito do QCA, e o Instituto de Emprego tem esses estudos, as várias instituições que fizeram estudos no âmbito do QCA, demonstram que todos os estágios feitos ligados à formação, ligados a processos de acompanhamento e de tutoria efetiva, têm sempre níveis de empregabilidade superiores a estágios completamente desacompanhados. E, por último, gostava aqui também de referir um aspecto, que é, no mercado, que é um mercado cada vez mais de qualificações, como aqui foi dito, e muito bem dito, e não o mercado de trabalho, ou seja, cada vez se valorizam mais não apenas as competências académicas, as competências nucleares, as competências formais, que têm o seu valor de base, mas que depois no mercado se valorizam as chamadas competências tácitas ou as competências transversais, ou seja, as línguas, as TIC, as tecnologias de informação, o modo de relacionamento, a criatividade. Essas competências são fundamentalmente desenvolvidas através de processos de formação à ação continuados com estágios. E esse é um aspecto que eu acho que devia ser valorizado. Por último, terceira sugestão, para terminar e para não me alongar.
Agradecia.
Gostava só de dar como sugestão que era a altura de passarmos de um permanente, de um sistema de garantia da qualidade da formação que tem sido fundamentalmente administrativo e mais de conformidade, para um sistema mais estratégico e mais qualitativo, orientado para a produção de metodologias mais inovadoras no desenvolvimento das qualificações. Refiro só 3 ou 4 para ficarem registadas. A formação à ação, claramente, com mais impactos ao nível organizacional. A formação para a reconversão profissional, de que de resto temos muito pouca experiência em Portugal. O e-learning, portanto, outras formas de outras metodologias como o e-learning e a criação e a concepção de dispositivos de levantamento de necessidades e de monitorização e avaliação da formação. Era isto. Muito obrigado.
Muito obrigado pelo seu contributo. Passo agora a palavra à professora Maria Salomé Rafael. Seguir-se-á o Sr. João Gavela, do Centro de Novas Oportunidades, o Hotel de Correios. Tem a palavra, Sr. Professor.
Cumprimento naturalmente a mesa e todos os presentes. Vou ser muito rápida. Eu vou falar no ensino secundário, ou seja, no ensino profissional, em primeiro lugar. Entendeu o país, e bem, que o ensino profissional devia ser ministrado nas escolas secundárias, além de quem estava no terreno há cerca de 20 anos. Estou perfeitamente de acordo, creio que é pacífico entre todos nós. O que para mim não é pacífico, e creio que para muitos colegas, é o facto de atores que estão há 20 anos no terreno terem as suas escolas apetrechadas tecnologicamente, terem os seus recursos humanos afetos, os seus professores no quadro, que desenvolveram a sua profissionalização na própria escola, e que, ao investir-se, de facto, como eixo prioritário em termos de educação, em termos do sucesso escolar, em termos que a esmagadora maioria dos jovens termina o 12º ano, e, nesse sentido também, no investimento destas obras de adaptação das escolas secundárias, no tal apetrechamento das próprias escolas, não faz sentido que isso esteja vedado àqueles que estão, efetivamente, no terreno há 20 anos e querem trabalhar e continuar a trabalhar com a missão que, desde o início, estiveram em parceria, com certeza, com aquilo que são as escolas secundárias. Eu faço um apelo, sinceramente, aos senhores deputados que estão aqui, e creio que o faço em nome de quase todas as escolas profissionais, para que nós tenhamos a possibilidade de igualdade de oportunidades, apesar dos 20 anos no terreno, relativamente àquilo que se está a ministrar neste momento nas escolas secundárias e bem, ou seja, que possamos ter qualquer concurso aberto para obras de adaptação e apetrechamento das escolas. Creio que muitos de nós temos a missão, de facto, de trabalhar neste subsistema de ensino. Às vezes sentimos alguma ingratidão por este facto. E peço mais uma vez aos senhores deputados que tenham em linha de conta esta situação. Também gostaria de abordar aqui, porque penso que é objeto de reflexão, a duplicação da oferta formativa. Aliás, isso foi falado também por colega de Coimbra, se não estou em erro. Não faz sentido estarmos a duplicar a oferta de formação na mesma terra, no mesmo concelho, ou 5 km de distância, em laboratórios que já existem, em recursos humanos que já existem há 20 anos, há 10 anos, há 15 anos. Isso efetivamente está a acontecer. Ou seja, importa efetivamente formar cada vez mais gente, qualificar cada vez mais gente, mas trabalhar efetivamente em rede. Creio que o país tem recursos parcos e não faz sentido estarmos a duplicar aquilo que já existe. Uma outra situação que me parece também importante referir é o facto, e o José Luís Preza falou nisso, dos gabinetes de orientação vocacional. É difícil, de facto, para um jovem de 15 anos optar por aquilo que quer para o seu futuro. Agora, existem gabinetes de orientação profissional pagos, naturalmente, por todos nós, que têm como função esclarecer os jovens que estudam em determinado tipo de escolas, ou nas básicas ou nas secundárias, e permitir também que esses jovens tenham conhecimento na oferta que existe na sua região. E o que acontece hoje é que a esmagadora maioria das escolas, devido àquilo que também falou o colega de Coimbra, não permitem sequer alguma sessão de esclarecimento sobre as ofertas formativas existentes na região, que nem sempre são iguais. Ou seja, dá a sensação, e desculpem a expressão, que andam as pessoas com uma cana de pesca a pescar alunos, porque efetivamente existem poucos. E nesse sentido, eu também apelo aos senhores deputados que nos ajudem nesta matéria, porque é mau para as famílias, é mau para os jovens, é mau para toda a gente, porque caso contrário, qualquer dia, andamos a enganar as pessoas. Por fim, relativamente às novas oportunidades, creio que é um sucesso que todos nós temos que reconhecer. Creio também que aquilo que foi falado há pouco por outro colega, Relativamente ao 12º ano, muitos de nós estamos preocupados. Estamos preocupados pelo nível de exigência que obriga e trabalho o 12º ano. Mas eu, permitam-me dizer que penso de modo diferente do outro colega, e não estou aqui para comentar, eu peço desculpa ao Sr. Presidente. O facto de existirem 1.500 inscritos e não se responder, e só se responder uma minoria, é porque realmente estamos preocupados e pugnamos pela qualidade. E é só, e peço-vos ajuda sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora. Agora tem a palavra o Sr. João Gavela, seguir-se-á o Sr. Luís Correia, da UGT.
Bom dia, obrigado por esta oportunidade que nos estão a dar de partilhar as nossas opiniões. Em primeiro lugar, não sou do hotel de Correios, sou de um centro de novas oportunidades, uma pequena incongruência, mas pronto, claro que sim. Eu, acima de tudo, vou particularizar, porque acho que é importante para os senhores deputados saberem também a realidade que se vive nos centros de novas oportunidades hoje. Por isso vou dar algumas noções. Depois, em relação ao SIG, o colega já disse que o SIG está lento. O novo SIG, isto a mim, deixa-me um bocadinho preocupado, porque de facto é o nosso instrumento, a mim e aos colegas que aqui estão de certeza, porque é o nosso instrumento de trabalho, onde nós colocamos as nossas ações e tudo o que fazemos. Por isso, se ele continua lento, minha Nossa Senhora, isto vai ser complicado, porque cada vez mais estão-se a inscrever pessoas e temos que dar esse vazão a todos, vai ser muito complicado, de certeza. Falou-se também de formação profissional, eu acho que sim. A formação profissional é muito importante. É importante dar competências aos adultos, dar os mínimos possíveis para que eles possam se ingrar nos seus objetivos. Acho muito importante isso. Mas queria então partilhar, e aqui particularizando, dar a noção de que a maior parte dos encaminhamentos que nós fazemos são para RBCC. Não sei se por herança do que foi começado em 2000 ou em 2005 foi novamente colocado e feito, mas... As pessoas chegam ao centro e querem iniciar processos de RBCC. Eu sou psicólogo e faço as sessões de diagnóstico e de triagem. E mesmo que depois avalie o perfil e as competências mínimas que são necessárias para iniciarem processos de acordo com as suas competências, para que não iniciem processos ou que os vão frustrar, ou que não sejam certificáveis, ou que de facto, por razões pessoais e familiares, não possam, como é o caso de EFAS, depois fazer o percurso e concluírem. Muitos deles, ainda que eu negocie e que faça o que o colega estava a dizer, que nós temos toda uma quantidade de instrumentos para negociar e para encaminhar o adulto, eles querem o RBCC. E isto é complicado. E eu todas as sessões... Ai, desculpa. Todas as sessões que dou e que faço, friso sempre que o RBCC é um processo autobiográfico, é um processo de quase introspeção, de construção de uma história de vida e não de uma aprendizagem maior ou de conhecimentos mais válidos, como muitas vezes me colocam. Olha, isto vai-me dar mais bagagem para a universidade. Eu digo, não, não vai dar mais bagagem para a universidade. E isto, muitas vezes, tem que ser desmistificado. É se calhar de uma campanha muito boa que houve anterior, de que se calhar era importante sim fazer um processo de RBCC, mas neste momento as pessoas chegam com esta informação. E não queria demorar mais, queria também dizer que, em relação também aos parceiros que nós temos neste momento para encaminhar para cursos profissionalizantes, estes sim cursos de novas aprendizagens, novas competências. Muitas vezes não é que as portas sejam fechadas, mas, por exemplo, eu falo na generalidade, em relação a IFPs, os adultos vão encaminhados dos centros de novas oportunidades e vão para as listas de espera das formações profissionais, o que é complicado porque é mais um entrave, ou pode ser mais um entrave para esta qualificação e esta viabilização para um ensino formativo e de novas aquisições. Queria também dizer um ponto também muito importante que tinha a ver com a orientação vocacional que foi dita aqui por um senhor antes, não sei o nome, desculpe, mas é importante se calhar também pensarmos que muitas das nossas famílias hoje em dia não têm, e digo isto se calhar como psicólogo, não têm os mínimos para passar a nível de competências e de consciência para os seus filhos. E se calhar é importante fazer uma orientação vocacional mais anterior, não só no 9º ano, como foi dito e bem, mas começar a construir essa consciência de expectativas e de orientações para que eles possam, então, ter uma maior opinião e que não vão a um centro de novas oportunidades e queiram, não, eu quero fazer RBCC, porque já me disseram que é rápido, é fácil, e também já me disseram que basta o currículo, não é? Ao que eu digo, não, não basta nada disso, é preciso muito mais para que vocês possam concluir a vossa formação. Obrigado.
Obrigado pela sua participação. Passo a palavra ao Sr. Luís Correia, da UGT. A seguir-se-á o Sr. Augusto Praça, da CGTP.
Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, a UGT, e por razões óbvias, agradece e cumprimenta a Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República pelo convite que formulou à nossa organização. Estamos aqui com gosto para participar neste debate. Cumprimentamos também todos os participantes. E antes de entrarmos naquilo que nos traz cá, três notas prévias. Primeiro é para dizer que a UGT não consegue, enfim, discutir como melhorar as qualificações profissionais, ou, enfim, tudo à volta deste tema, sem enquadrar uma problemática mais geral, que é a formação profissional. Portanto, a pequena intervenção que iremos fazer, enfim, centrar-se-á nesta situação. Um segundo aspecto é de que não ficaríamos bem com a nossa consciência, não seríamos sérios se não reconhecêssemos aqui publicamente, e é a posição da nossa central sindical, de que, ainda com problemas, obviamente, ainda com etapas por cumprir também, que este Governo, na matéria de educação e de formação, tem feito algum esforço no sentido de alterar as coisas. E, portanto, tem tido uma atenção especial em termos de políticas. Estamos a lembrar concretamente uma situação, que aqui também já foi apontado alguns pequenos problemas, mas como alguém dizia, não sei, aqui peço desculpa se poeta, escritor ou desportista, não sei, alguém dizia que o bom é inimigo do ótimo e o caminho faz caminhando. E, portanto, a iniciativa Novas Oportunidades, com alguns defeitos, é uma iniciativa que deve ser preservada, deve ser apoiada e deve ser desenvolvida. É evidente que não é o sol, é evidente que não vai resolver os problemas todos das qualificações e da formação profissional. E também alguém aqui dizia, um terceiro desidrato, antes disso, é de que a UGT não vai trazer aqui nenhum dados novos. Portanto, a posição da UGT é suficientemente conhecida. Assinámos um acordo de formação profissional tripartido em 2007, e, a partir daí, empenhámos seriamente nesse acordo, fizemos com perfeita convicção que era um instrumento que, de algum modo, ajudava a que este problema que estamos aqui a discutir hoje poderia ter alguma solução no imediato, porque quando se fala em qualificações e em formação profissional, isto não é um problema dos senhores deputados, isto não é um problema dos parceiros sociais, isto é um desígnio nacional. E se todos não dermos as mãos, estaremos aqui eternamente a discutir esta situação daqui 3, 6, 9 meses, e daremos poucos passos. O problema da formação profissional, o problema das qualificações, é de nível nacional, desde os governantes ao mais comum e ao mais simples dos cidadãos. Se não o fizermos, teremos aqui à volta, com bons princípios, mas não daremos os passos suficientes para concretizarmos isto, que é fundamental para o desenvolvimento de Portugal. Quando se fala no estrangeiro, e nós, por força das circunstâncias, andamos bastas vezes no terreno, falamos com dezenas e centenas de trabalhadores estrangeiros, e a primeira coisa que salta é que são todos bacharelados e licenciados. E os portugueses, coitadinhos, se não são analfabetos, andam lá perto. Depois, a realidade profissional de alguns desses estrangeiros também não é bem isto. E como estamos a competir no mercado internacional, obviamente não podemos fazer doutores aviário, mas obviamente temos que competir com as regras que existem. E aqui está um processo minimamente credível para podermos avançar e darmos passos decisivos. Mas para isso tem que haver empenhamento de todos. Tem que haver qualidade, tem que haver transparência, tem que haver controle, efetivamente tem que haver. Mas, acima de tudo, tem que haver a união. União de todos os intervenientes nisto. Tirando, portanto, e partindo deste pressuposto, o que é que devemos em termos de qualificações? Para passar àquilo que nos traz aqui. É evidente, todos nós sabemos, que um dos nossos problemas é o déficit das qualificações. Não vos vou amassar com grandes longas técnicas, com metas, com isso ou com aquilo. Mas sabemos, efetivamente, que em Portugal, e comparado com a União Europeia, a saída escolar precoce são 36,3 contra 14,8. É um facto indesmentível. Temos que dar passos decisivos a tal união e a tal conjunto de esforços. Por outro lado, a nível da formação profissional, é evidente que no grupo etário dos 25 aos 64, temos 4,4 contra 9,7. E agora aquilo que interessa mais, digamos, neste tema que estamos a debater, que é a população empregada, aquilo que genericamente se diz de população ativa. Na União Europeia temos 10,6% de pessoas, em Portugal temos 3,25% em formação profissional. De quem é a culpa? Há um Código do Trabalho que tem 3 artigos. O anterior Código do Trabalho, que era o artigo 124, 125 e 126, peço desculpa com o novo Código do Trabalho, não sei quais são os artigos, mas está lá, escarrapachado, perdoem-me o termo, tem que haver 35 horas de formação certificada. Isto é, a lei contempla isto. Mas não chega a ter lei. É fundamental ter cultura cívica, ter cidadania. Os nossos empresários, e que nos perdoem, que há excepcionais empresários em Portugal, têm que ter uma cultura de formação profissional para os seus trabalhadores. Aqui está uma prova provada, que não basta e não chega a haver uma lei, porque ela não é concretizada e não é cumprida. Portanto, tem que haver aqui alguma evolução neste sentido. O que é que resulta em termos de qualificações para este desidrato? O que é que acontece? Não há condições de trabalho, não há qualidade de emprego, os níveis salariais e ainda a produtividade e a competitividade das empresas reflete-se e ressente-se. Mas reflete-se em Portugal, por causa da formação. Se a memória não falha, o país mais competitivo europeu é o Luxemburgo. Tem 40% de mão de obra portuguesa. Isto é um exemplo que anda sempre aí ao de cima. Mas que é a realidade no Icarua? Os trabalhadores portugueses no Luxemburgo são bons, em Portugal são maus. Porquê? Comem menos? Portanto, há aqui algum desidrato que convém objetivamente analisar. Não vale a pena estarmos com grandes conversas. É analisar os factos friamente e contribuir para que isto se altere. O que é preciso? Educação, sim senhora. Intervenção cívica, sim senhora. Cidadania, sim senhora. Quem é que faz isto? Todos nós. Não são só os parceiros sociais, não é o governo, somos todos nós. Finalmente, o que é que o GT entende que se deve fazer e na linha do que tem vindo a fazer? 4 ou 5 coisas, não são só estas, mas são fundamentais. É importante o nosso sistema de formação estar orientado para a procura e não para a oferta. Já aqui foi dito isto, é uma realidade. Não chega só, ou não são só os trabalhadores e os empresários que sabem objetivamente. Mas é evidente que os empresários sabem, necessidades têm, e os trabalhadores precisam ter uma formação inerente à sua inserção no mercado de trabalho. Isto é claro como água. Enfim, agora, e que me perdoem alguém está aqui ligado a este setor específico, não se consegue entender porque é que a área da formação, nos cabeleireiros, é o setor que mais formação dá. Não se percebe muito bem, ou poder-se-á perceber, mas em termos objetivos, qual é o valor acrescentado que essas ações de formação, acima de um certo nível, traz para os cabeleireiros e para o setor da produção portuguesa em geral. Não direi que é nil, mas anda lá perto. Há que assumir isto. Finalmente, a formação deve estar ligada às carências individuais detectadas pelos centros de novas oportunidades. É claro como água. No terreno, os centros de novas oportunidades, com todos os feitos, não estamos a falar em teoria, estamos a falar em prática. Esta organização, estas organizações, são aquelas que no terreno, com defeitos, efetivamente, mais devem contribuir e mais sabem de certeza quais são as necessárias carências para que isto seja ultrapassado. Há que evitar duplicidade, termino já, há que evitar duplicações de ofertas financiadas pelo setor público, obviamente, os dinheiros públicos são de todos. Portanto, há que evitar a todo o custo duplicações financeiras por razões óbvias. Não vale a pena estarmos aqui. Finalmente, e também é um chavão, mas há que todos nós contribuirmos para isto. Os valores da qualidade e exigência devem ser fundamentais para o setor da formação. O GT disse.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Augusto Praça, da CGTP Intersindical. Depois temos o Sr. Paulo Feliciano, da Agência Nacional para a Qualificação. Tem a palavra.
Então, boa tarde, já não é bom dia, a todos e a todas presentes. A CGTP agradece o convite que foi dirigido pela Comissão de Educação e Ciência para estar presente nesta audição sobre as qualificações. Muita coisa foi dita, não tenho muitas coisas a acrescentar, mas há algumas vertentes do problema que têm que ser ponderados pela Comissão. É o problema relativamente, que o meu colega já, na intervenção anterior referiu, que é o problema de certo reconhecimento, de conhecimento num certo momento, não ser suficiente para o desenvolvimento e para aumentar as qualificações em Portugal. Porque podemos fazer uma avaliação neste momento, e muito bem feita, mas se não houver uma continuidade na formação nas empresas, não respondemos ao desafio de aumentar as qualificações em Portugal. Ou seja, porque o problema é se nós avaliamos essas qualificações ou os conhecimentos num certo momento e não tem continuidade essa formação, significa que é mais uma oportunidade perdida. Ou seja, nós perdemos muitas oportunidades ao longo deste tempo, destes anos todos, nas últimas 2 décadas, se não conseguirmos responder à formação profissional contínua no mercado de trabalho, não atingimos os objetivos que nos propomos. Portanto, o desafio que está é ver como é que respondemos depois ao mercado de trabalho, ao dia-a-dia, como é que é feita a formação. A formação, ou seja, o conhecimento não pode ser só na vertente do trabalhador. É necessário apostar na vertente da organização das empresas. Se nós não apostarmos na vertente da organização das empresas, do ponto de vista do sucesso da formação, também há de ser muito limitada. É evidente que se eu atinjo um patamar de me reconhecerem o 9º ano de escolaridade ou o 10º ano de escolaridade, pessoalmente, é um salto. Do ponto de vista da continuidade, se ela não existir, para o país, pouco foi. Aumenta-se os números estatísticos, mas não se aumenta as qualidades, a qualidade daquilo que prestamos, daquilo que fazemos, daquilo que desenvolvemos. Uma outra vertente, que é o problema longe do mercado de trabalho, com os níveis de baixos níveis de educação e qualificação ligados ao abandono escolar. Diz-me a minha experiência profissional, porque eu estou aqui a falar em nome da CGTP, mas podia estar a falar aqui do ensino profissional. Eu também estou na direção da Escola Profissional de Jesus Caraça, e podia-vos dizer que muitas vezes o abandono escolar não está ligado à questão do sucesso individual do aluno. Está muitas vezes ligado à impossibilidade da família ou dos pais pagarem o passe ou o bilhete para vir para a escola. Esta é uma vertente que tem a ver com o abandono escolar e que não pode ser descurada. Para minhas mãos, tenho passado muitas destas questões, e sei que estão aqui outras pessoas que também vêm dessa área e que sabem isto, tão bem ou melhor que eu. Se não houver uma resposta ao nível do apoio a estas famílias, ou a estas jovens que estão a estudar, não há, há bem um abandono, não há hipótese. E com o aumento da precarização das relações de trabalho, com a baixa do ganho médio em Portugal, esta questão do acesso ao ensino vai-se pôr ainda com mais acuidade. Portanto, há aqui vertentes relativamente à questão de aumentar as qualificações que têm que ser ponderadas. Como é que se apoia estes que estão fora dos meios económicos para poderem estudar? Eu podia estar a falar da minha experiência pessoal. Eu venho de uma família muito pobre, hoje sou licenciado, mas estudei ao longo da minha vida. Mas porque tive apoios, tive oportunidade. Se não houvesse apoios para o poder estudar, eu não estudava. A maior parte daqueles que abandonam a escolaridade, que abandonam a escola precocemente, estão nas camadas da exclusão social. Portanto, é nesta linha que tem que haver apoios. E não há, para alguns margens, 10 pessoas que têm essas necessidades. Para a CGTP, é claro que todos os ganhos que forem feitos no aumentar os níveis de conhecimento da população portuguesa é um bem para todos nós. Mas nós não podemos dizer que fazemos isto hoje, paramos no tempo e não continuamos. É necessário que aqueles que hoje vieram aos centros de novas oportunidades para serem reconhecidas e certificadas aquilo que conhecem, que tenham continuidade na formação profissional no dia-a-dia, porque senão, volto a dizer, como disse há bocado, não temos a capacidade de aumentar e desenvolver o país que precisamos que ele concorra em termos internacionais. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua participação. Em nome da CGTP, passo agora a palavra ao Sr. Paulo Feliciano, da Agência Nacional para a Qualificação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu sei que a minha inscrição entrou tardia, por isso prometo ser telegráfico. Eu gostava só de começar por levantar aqui uma ideia que tem percorrido algumas das intervenções e que tem, no fundo, a ver com este estabelecimento de uma quase dicotomia entre a estratégia de aposta na qualificação para as profissões, na formação profissionalizante, e a formação para a cidadania, para o desenvolvimento cívico, para o desenvolvimento sociocultural dos indivíduos. Eu acho que é uma leitura equívoca daquilo que é a aposta da iniciativa Novas Oportunidades. Se há ideia fundadora das novas oportunidades e até do Sistema Nacional de Qualificações é precisamente ultrapassar este afastamento e fazer a interseção entre estas duas dimensões. Aquilo que durante muito tempo foi esquecido na estratégia da formação profissional foi a importância das competências de base, das competências transversais para o desenvolvimento dos indivíduos, para a construção de uma sociedade mais coesa, mais solidária, e também a importância disso para promover depois o conjunto de todas as outras aquisições profissionais. Portanto, o conceito de qualificação que nós introduzimos no Sistema Nacional de Qualificações responde a esta preocupação, responde à preocupação de reunir estes dois domínios de conhecimento que são, por assim dizer, imprescindíveis um ao outro para que a qualificação de facto sirva a multiplicidade de interesses que tem, não é? Não só profissionais, não só de inserção profissional, mas de inserção cívica. O segundo ponto que gostava de referir tem a ver com o enunciado sobre a capacitação institucional de que é devedora a aposta no ensino profissionalizante de jovens. O enunciado que foi feito é, a nosso ver, correto. Eu o que apenas queria sublinhar é que nós não estamos numa página em branco. E, portanto, muito foi feito, muito está a ser feito, e eu iria enunciar dois ou três tópicos sobre isso. O primeiro tem a ver com a capacitação ao nível de equipamentos, de recursos, de infraestruturas. Pela primeira vez, ao nível dos fundos estruturais, foi decidida uma medida e um programa de apoio muito expressivo para a capacitação das escolas nesta frente. E, portanto, não é um investimento que esteja a ser feito sem se pensar naquilo que há necessário, que há necessidade de dar do ponto de vista de equipamento e de infraestruturas às escolas. Em segundo lugar, a questão do ajustamento entre a oferta e a procura. Este é um imperativo de sempre, mesmo dos fundos estruturais, sempre foi referida a esta necessidade. O primeiro passo para que esta necessidade possa ser cumprida é termos um conhecimento cabal de qual é a oferta que temos no terreno, e que temos no terreno do lado do sistema educativo, do lado do sistema do Ministério do Trabalho. Isso só se conseguiu há 2 anos. E mais sofisticadamente este ano. E, portanto, agora demos um passo fundamental para poder fazer essa regulação de rede, se quiserem. E é isso que nós temos feito, com base na leitura que agora conseguimos ter fina e por conselho de tudo o que é a oferta que está no terreno, com base na análise dos dados de emprego também conseguidos, estamos a implementar uma estratégia de partilha de informação com escolas, com centros de formação, com autarquias, que irá permitir um acrescento estratégico na decisão sobre a formação desta oferta no território. E são várias as reuniões que temos feito, algumas até já agendámos aqui nesta própria sala, e portanto o trabalho que está a ser feito nessa frente é promissor do ponto de vista também daquilo que pode ser a capacidade de fazer o ajustamento da oferta. E este ajustamento é naturalmente necessário para também reforçar a capacidade de mobilização de jovens, porque eles estão lá. Nós temos muitos jovens no ensino secundário, não há falta de jovens para envolver nas ofertas. O que eventualmente poderá haver é aqui necessidade de ajustar melhor a oferta e de desenvolver instrumentos de orientação vocacional e de valorização das profissões. E estas são as duas outras dimensões onde também temos trabalhado com afinco. E são já vários os instrumentos que vão ser entregues ao longo deste ano às escolas, para promover precisamente essas estratégias de encaminhamento vocacional e de valorização das profissões, porque essa é também uma peça-chave nesta matéria. Por último, gostava só de fazer uma referência à questão da flexibilidade curricular e do papel do catálogo nesta matéria. O catálogo, deste ponto de vista, representa também um contributo muito grande. Ele representa um contributo muito grande do ponto de vista do ajustamento àquilo que são as necessidades do mercado de trabalho, do ponto de vista qualitativo, porque assenta na mobilização dos atores, das empresas, dos operadores de formação na definição desses conteúdos formativos, e daí resultará seguramente uma melhor definição e uma mais correta definição daquilo que são as competências a ser promovidas, mas também contribui para dar um grau de flexibilidade curricular e de autonomia muito maior aos operadores de formação e às escolas. O catálogo, a definição curricular do catálogo é muito flexível e define margens de autonomia para essas entidades, que irá com certeza permitir uma capacidade de ajustamento ao território, às empresas, aos contextos locais onde a formação é desenvolvida, que é muito apreciável. Eu concordo com a referência de que há um esforço de aproximação ainda a fazer às empresas. Nós estamos a caminhar nesse sentido, através da dinamização dos conselhos setoriais de qualificação, mas eu também deixava aqui um apelo a todos os operadores de formação, a todas as associações. Esse esforço tem que ser partilhado por todos, e eles estão também mediadores no acesso ao mercado de trabalho, no acesso às empresas, e nós precisamos também do contributo e do empenho deles para fazer chegar, no fundo, a carta à Garcia. Obrigado.
Passo agora a palavra ao Sr. Nuno Biscaia, da Confederação da Indústria Portuguesa, e depois seguir-se-á o professor Luís Capucha, para que será o último interveniente neste debate. Tem a palavra? O último interveniente dos convidados. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por esta oportunidade que me é dada. E, em segundo lugar, desculpem o meu atraso, mas devo-vos dizer que há, nesta questão da concertação social, duas matérias que normalmente costumam estar de princípio de acordo em empregadores. Trabalhadores e empregadores costumam estar de acordo. A primeira, as duas são a segurança e saúde no trabalho. A segunda é a formação profissional. O meu atraso deve-se precisamente por estar num outro conselho tripartido a abordar o problema da segurança e saúde do trabalho. Portanto, nada melhor do que vir aqui falar de um segundo assunto que diz respeito à formação profissional, onde normalmente, onde tem reunido o consenso. Onde é que tem reunido o consenso? Recordo apenas aqui no desenvolvimento do que os parceiros anteriores já disseram. Foram realizados sobre a matéria da formação profissional 4 acordos. 3 deles tripartidos, em 91, 2001 e mais recente em 2007. E um bipartido, que foi em 2006, realizado por todas as confederações patronais e as duas confederações sindicais, que deu origem, aliás, ao de 2007, portanto, e que no âmbito da negociação do acordo de 2007, a opção dos parceiros foi exatamente que esse acordo contivesse as matérias que achávamos as mais importantes, ou que identificámos como as mais importantes, bipartidamente. No entanto, no desenvolvimento do acordo de 2007, recordo que foram lançados para consulta pública 9 projetos legislativos. Respondemos a todos, creio eu que todos os parceiros sociais. No entanto, apenas 2 deles viram a luz do dia até agora. O Sistema Nacional de Qualificações já abordado e também os centros novas oportunidades. Parece-nos, no entanto, que ainda há muito a fazer. É certo que, e isso já vou lá mais adiante, foi entretanto aprovado o Código do Trabalho. Bem, eu vou ser telegráfico para não vos fazer perder muito tempo. A aposta na qualificação por parte dos empregadores é clara, mas não devemos perder de vista, e os empregadores não perdem de vista, a necessidade de competências e o saber fazer. Isto no mundo do trabalho adquire grande importância, embora depois se possa associar a competência ao aumento do nível de qualificações, o facto é que o fazer saber atinge no âmbito do mundo do trabalho uma importância fulcral e não meramente teórica. Para este efeito, temos desenvolvido as nossas negociações no âmbito da CPCS, também queremos nós, auxiliar a Agência Nacional para a Qualificação em tudo o que nos seja possível avaliar. Recordo também a quantidade de centros de gestão participada que têm participado neste trabalho por parte das associações setoriais pertencentes à CIP, bem como o número de escolas tecnológicas. Portanto, é do maior interesse dos empregadores participar neste diálogo e construir e o aumento do número e da qualidade das qualificações do tecido produtivo português. No entanto, não posso deixar de salvar aqui uma questão que já foi abordada e eu tenho mesmo que a ressalvar. Ela diz respeito às obrigações previstas no Código do Trabalho em termos das 35 horas individuais de formação. Trata-se de uma matéria que veio do acordo de 2001. Essa matéria passou para o Código do Trabalho, de 2003. No entanto, as horas lá previstas não estavam ao abrigo do acordo. Ou seja, enquanto no acordo se previa, tendo em conta o nosso tecido empresarial, constituído maioritariamente por micro e pequenas empresas, apoios e fundos, quando passou para o Código do Trabalho, e se mantém agora no artigo 131, a questão do número de horas de ser obrigatório, o número de horas de individuais de formação de 35 ser obrigatório para todos os trabalhadores, prestado por todas as empresas. No entanto, há que fazer um esforço e pelo menos por parte da CIP temos o feito, de voltar a enquadrar essa matéria precisamente no âmbito do acordo de onde ela saiu. E se nós olharmos para o preceito que eu estou agora a referir, vemos que cai precisamente no âmbito desses apoios. É este o caminho por parte da CIP, continuar a promover o aumento das qualificações e, naturalmente, criar apoios e incentivar mesmo a procura desses apoios para que possa ser cumprida a lei. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Luís Capucha, seguidamente e já agora, como foi invocado aqui o poeta António Machado com o caminho faz-se caminhando, seguidamente os nossos deputados farão as suas intervenções, mas temos que poupar ainda mais um bocadinho do tempo, porque à tarde às 3 horas, a Comissão da Educação vai ter um longo e muito aceso, como se prevê, debate com a Sra. Ministra da Educação, e por isso temos que controlar bem o nosso tempo para estarmos em ordem logo à tarde. Tem a palavra o Professor Luís Capuz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vou fazer o possível por vos desgastar para o debate logo à tarde. Não, eu queria naturalmente saudar muito a iniciativa que a Comissão Parlamentar teve de fazer esta abordagem às novas oportunidades. Nós tivemos a possibilidade de ser ouvidos a 30 de outubro e agora é com muito, muito ânimo, um ânimo redobrado que aqui estamos, passados estes meses, com números completamente diferentes daqueles que tínhamos na altura. Portanto, confirmando-se aquilo que na altura eu disse, a respeito dos ritmos de crescimento do sistema e também com uma situação diferente. A primeira coisa que eu queria dizer é que este debate, com esta participação, com esta intensidade, seria altamente improvável aqui há 2 anos atrás. Porque, pura e simplesmente, o problema existia, mas era mais ou menos invisível. E, de facto, as novas oportunidades trouxeram este problema para o centro da agenda política e mediática e, portanto, este problema ganhou uma relevância e uma centralidade não apenas sistémica, mas também nas agendas políticas. Isso resulta do facto de que há 2 anos atrás termos exatamente as mesmas medidas que agora estão em ação, mas numa escala muito atrofiada e, portanto, sem dimensão para resolver os problemas que o país tinha. Neste momento, começamos a ter uma resposta sistémica e à escala dos problemas. E eu creio que é isso que, independentemente da utilidade das críticas e das sugestões várias que aqui foram feitas, que são muito úteis porque o sistema precisa de progredir e de se afinar e de melhorar. Mas é esta verificação que eu queria, desde logo, sublinhar. De facto, a questão da relação entre a quantidade e a qualidade está sempre aqui em cima da mesa. A este respeito eu gostaria de chamar, de relembrar um conjunto, enfim, alguns são muito conhecidos, filósofos da dialética, filósofos de orientação dialética, que dizem que a quantidade se transforma em qualidade. Não é? E, enfim, com determinado arrefecimento a água pode se transformar em chuva, com um arrefecimento maior a água pode se tornar em neve ou granizo. E, portanto, o crescimento das medidas que já existiam há muitos anos, as medidas que compõem hoje as novas oportunidades, são as mesmas que já existiam, cursos profissionais já existiam, cursos CEF, cursos EFA, centros RVCC, etc, etc. E tudo isso já existia, mas, de facto, o impulso que foi dado e a entrada no sistema de um conjunto muito alargado de atores fez com que tenhamos hoje uma realidade que é diferente daquela que tínhamos. Estive há poucos dias numa entrega de diplomas, que hoje em dia são comuns, nós não podemos já responder a todos, uma entrega de diplomas de adultos certificados e de jovens também certificados, curiosamente, nos CEF e os adultos num centro de novas oportunidades de uma pequena vila, uma vila aqui da região oeste, em que uma das formandas discursou dizendo o seguinte: eu ouvi falar nisto e pensei que seria útil para mim. É uma formanda de 9º ano. Recebeu um diploma de 9º ano nesse dia. Falei com pessoas conhecidas que me disseram: epá, não vais lá, porque aquilo é, olha, aquilo é facilitismo, portanto não te vai valer de nada o diploma que lá tirares. Em segundo lugar, é só trabalhar para as estatísticas. E em terceiro lugar, como é que ela dizia? Portanto, o primeiro era facilitismo, o segundo era... o terceiro era propaganda política. Vais lá para uma coisa que é mera propaganda política. Isto praticamente são as palavras da senhora. E ela diz: eu depois fui lá, apesar de tudo, desconfiada, fui bem recebida, fui bem acolhida, e o que é que eu verifiquei? Primeiro, que facilidade não tive nenhuma. Pelo contrário, tive várias vezes para desistir e foi o amparo que o Centro de Novas Oportunidades me deu que me permitiu continuar e prolongar o meu esforço até atingir o meu objetivo e neste momento estava mesmo convencida a não ficar por ali. Quanto às estatísticas, eu tenho o diploma, acho que ninguém me ofereceu, fui eu que o conquistei e se este diploma faz parte dos números, tenho muita honra nisso. E em vez de propaganda política, o que encontrei foi um grupo de profissionais muito empenhado, muito capaz, que soube sempre ser solícito para os meus problemas e que nunca fez política comigo. E eu acho que isto traduz, isto é praticamente a citação, embora de cor, da opinião de uma aluna adulta das novas oportunidades, traduz um bocado aquilo que é a relação entre os adultos e os centros. Acho que testemunhos destes todos nós ouvimos todos os dias, quem trabalha com estes adultos. Não quer dizer isto que não persistam muitos problemas, ou alguns problemas. Em primeiro lugar, estou de acordo com aquilo que foi afirmado, de que é preciso continuar a reforçar a formação dos técnicos envolvidos na iniciativa, dos formadores, dos técnicos de reconhecimento, verificação e certificação de competências, dos técnicos de acolhimento e de encaminhamento, e que o envolvimento do ensino superior nessas matérias tem sido uma experiência boa e que é de aprofundar. Achamos também que não deve ser dado das vias vocacionais para jovens a imagem que são meramente vias de combate ao insucesso por parte dos alunos socialmente desfavorecidos. Isto é, as vias vocacionais e a valorização do mundo do trabalho no sistema de ensino é um valor em si mesmo e que tem como consequência adicional o facto de ser um instrumento muito potente, de facto, de combate ao insucesso e ao abandono escolar. Mas é um valor em si mesmo, que aliás, antecipando uma outra questão colocada mais à frente, poderia, eventualmente, um dia vir a ser pensado como um valor a inseminar de uma forma mais decisiva nas próprias vias de prosseguimento de estudos, isto é, nos cursos científico-humanísticos. Se calhar, hoje em dia, depois do percurso que foi feito, o que nós temos que pensar é na maneira de introduzir nos cursos científico-humanísticos o mundo do trabalho e das profissões de uma forma mais consistente, de uma forma mais presente e não apenas uma orientação para os exames nacionais, porque isso poderia ser um enriquecimento e poderia vir a contribuir para um objetivo decisivo. É que se um dia nós quisermos que todos os nossos jovens estejam pelo menos 12 anos ou até aos 18 anos na escola, a concluir o secundário, nós temos que garantir que todos eles saiam do sistema de ensino com capacidade de sobreviver no mercado de trabalho. E, portanto, se calhar o caminho neste momento é mais por aí do que o outro ao contrário. Isto levava-me também a uma questão que foi colocada, nomeadamente pelo nosso colega de Paredes, e que tem a ver com, ou para outro colega que falou dos CEFs 3 e 4 e depois dos CEFs 5 e 6, cuja orientação a esse respeito por parte do Ministério é exatamente essa, evitar que haja um percurso CEF dentro do sistema de ensino, quer dizer, um percurso para alunos desfavorecidos dentro do sistema de ensino e depois outros dois percursos para alunos não tão desfavorecidos. É por isso é que nós achamos que os cursos CEF de nível básico devem ajudar os alunos a superar as dificuldades que têm, devem ser eficazes no sentido de os ajudarem a superar as dificuldades e depois permitir-lhes o encaminhamento para as vias regulares de ensino, sejam elas de caráter profissionalizante, sejam elas para o prosseguimento de estudos. Ainda quanto à questão da quantidade e da qualidade, naturalmente a questão das metas, há algumas questões que eu tenho que focar, porque foram pontos de política aqui abordados, se me permitirmos, eu vou tentar ser telegráfico. Questão das metas. As metas são um instrumento de gestão, não são uma obsessão. Temos-lo dito em toda a parte e mantemos essa ideia. Mais do que isso, só se houver qualidade no sistema é que as metas quantitativas podem ser atingidas. Porque qualquer quebra de qualidade implica uma fuga por parte dos adultos do sistema. Portanto, face às questões colocadas, entre as metas e os critérios de qualidade da Carta de Qualidade dos Centros, se algum dia se colocar essa questão, obviamente a resposta é respeitamos os critérios da Carta de Qualidade. E, repito uma coisa que disse também em muitos sítios, se alguém algum dia disser que foi pressionado para cumprir metas, baixando os níveis de exigência, esse alguém não faz falta no sistema, pode ir embora. E se nós soubermos que alguém está a trabalhar nesse sentido, faremos tudo para que esse centro seja fechado. E, portanto, não prossiga. Naturalmente, isto implica que estaremos atentos aos esforços feitos pelos centros para cumprir as metas e temos instrumentos, nomeadamente ao nível da regulamentação do POPH, para que eles não sejam penalizados, caso tenham feito o esforço para atingir essas metas e não as tenham alcançado individualmente. É uma questão devidamente salvaguardada, é um compromisso assumido e não vale a pena contrapor as metas quantitativas às exigências de qualidade. Aliás, o Centro de Paredes e outros deram um bom exemplo como efetivamente o que se passa no terreno não é cedências à facilidade na concessão de diplomas, pelo contrário, também não queremos ser mais exigentes do que aquilo que é necessário ser. O que é preciso é que haja cumprimento dos referenciais, incluindo os referenciais de catálogo, do catálogo de qualidade. Estou completamente de acordo. Eu, nesse caso, quase todas as coisas já foi de facto uma das coisas ditas.
Já ultrapassou todo o tempo, ainda temos aqui as intervenções dos deputados.
Teria outras coisas a dizer, mas fica para outra ocasião.
Obrigado. Muito obrigado. Então vamos agora passar à fase final deste debate, em que os deputados que fazem parte do grupo de trabalho sobre, para a qualificação, vão dizer o que têm de, o que entenderem dizer sobre o que. Sobre as matérias que aqui foram levantadas. Eu sei que, como é da prática parlamentar, cada grupo parlamentar precisaria pelo menos uma hora para dizer o que pensa sobre a matéria. Mas acho que vamos ter que nos reduzir a 3 minutos. Eu vou pedir aos meus colegas, porque são vários grupos parlamentares, e, enfim, depois o debate continuará. No essencial, para nós, enquanto deputados, foi ouvir o que os convidados têm a dizer, o que as entidades têm a dizer, para depois desempenharmos o nosso papel parlamentar. Passo a palavra ao deputado José Paulo Carvalho, deputado não inscrito, para... Agora, eu pedia do Sr. Deputado... Esta mesa não está preparada para tantos participantes, mas tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Eu vou ser muito breve. Peço desculpa aos que estou a falar assim um pouco mais de esgalha, mas pronto, é o que se pode arranjar. Eu agradecia pessoalmente, como membro do Grupo de Trabalho, os contributos que aqui nos deram. Nós já fizemos visitas, debates, audições, penso que este é um momento alto do nosso trabalho, e agradeço todos os vossos contributos, inclusive as versões mais oficiais e aquelas de quem está mais no terreno. Vou guardar comentários mais de natureza parcial para o debate político que nós aqui vamos fazer, posteriormente, aliás, a começar por hoje à tarde. Eu gostava só de fazer 2 comentários. O primeiro tem a ver com a visão que eu acho que todos nós temos, e insistimos sempre nisso, mas eu penso que até é bom para definir uma ideia comum, que eu acho que a qualificação como desafio que se coloca ao país é o de formar cidadãos autónomos e não propriamente cidadãos autómatos, como fez aquela referência. E nesse sentido a qualificação será um excelente instrumento. A outra é aqui que também foi aflorada a questão de uma certa dicotomia entre qualidade e quantidade. Eu penso que não há propriamente dicotomia, realmente. Há é um defeito de leitura e depois de apresentação. Isto é, eu percebo que se coloquem metas, que se coloquem objetivos e que esses sejam definidos também por objetivos quantitativos. O que me parece inadmissível é que a leitura e a avaliação que se faça seja sempre centrada na quantidade e nos números e não na avaliação da qualidade à saída. Isto é, eu percebo que se definam objetivos, percebo até que se faça uma avaliação quantitativa de entrada e saída por números, o que é inadmissível é a omissão na avaliação pela qualidade. E isso é uma questão de fundo que tem que ser lançada, e eu percebo que muitas vezes no discurso oficial, e diria até político, a apresentação da evolução no trabalho notável que é feito no terreno é feita, digamos assim, muito mais pela via da quantidade do que pela da qualidade. E isso penso que é um esforço de todos, e talvez com os debates que formos aqui fazendo também se há de criar essa cultura de avaliação qualitativa. E por aqui termino para respeitar o tempo. Muito obrigado.
Luísa Mesquita, também deputada não inscrita.
democratizadora. Aqui hoje é importante ouvir o terreno. Quem está nos centros, as dificuldades que sente, o que pensa que não está bem em termos de legislação, o que é preciso melhorar. E é essa vertente que eu queria cumprimentar, achar que foi extremamente gratificante, acho que estamos todos parabéns porque conseguimos esta audição e que recolhemos aqui um conjunto de informações e mais tempo tivéssemos para recolher essas informações, mais tempo aqui estaríamos. Gostaria de referir dois aspectos das informações que aqui nos vieram e que são inovadoras e que por isso mesmo devem merecer a nossa reflexão. E das entidades mais oficiais que aqui estão, também merecerem essa reflexão para introduzirem nas suas políticas ou fazerem chegar a quem de direito, porque elas me parecem muito interessantes. Por um lado, a produção em rede da formação. Isto é fundamental. Trabalhar em rede é crucial. No ensino superior levámos 30 anos a perceber que isso é importante. Parece que, pela primeira vez, entendemos o ensino politécnico e universitário com um trabalho em rede. Por que não a formação em rede? Porque temos que estar de costas voltadas uns para os outros, criando formações idênticas ou iguais, como aqui foi dito pela doutora Salomé Rafael. Porque é que reproduzimos em públicas e privadas as mesmas formações, ou até em duas instituições públicas as mesmas informações, desperdiçando tempo e dinheiro, recursos humanos e recursos financeiros para um país que se diz tão pobre e com tantas dificuldades de atuação. Portanto, acho que esta inovadora reflexão acerca da rede é crucial. E depois gostaria de deixar uma outra reflexão. É que eu não tenho nada a noção de que há coisas perfeitas, antes pelo contrário. E, portanto, não há processos de formação perfeitos. Naturalmente que também este das novas oportunidades terá as suas mais-valias, terá as suas vantagens e as suas desvantagens. O que me parece fundamental e matricial é que aqueles que têm responsabilidades, começando pela Assembleia da República, continuando pelo Governo e naquilo que são as instituições que para aqui estão vocacionadas, que nunca percam a noção de que as nossas responsabilidades são de encontrar aquilo que alguém aqui disse de uma forma muito bem dita e muito melhor do que aquela que eu vou dizer, que é o equilíbrio entre aquilo que é a necessidade de qualificar um país, mas a necessidade de formar o que a lei de base do sistema educativo diz e que a Constituição consolida, que é não há cidadão nem cidadã neste país que não tenha que ter uma formação integral. Se nós não tivermos uma formação integral, não é só a capacidade de pegar num instrumento para responder ao mercado do trabalho que nos transforma em cidadãos e em cidadãs. E para isso, e se é para isso que as novas oportunidades existem, temos que as tornar cada vez melhor e cada vez mais qualitativas. E se as quantidades também forem possíveis, que venham elas, porque o país bem precisa. E muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Eu fui tirando sucessivas notas de tudo o que foi dito. Tinha aqui muita coisa para comentar. Queria, obviamente, começar por agradecer a todos os presentes a oportunidade que tiveram de estar aqui. É fundamental, eu creio, que para o nosso trabalho da Comissão de Educação, ter acesso a informações das pessoas que estão no terreno, que vivem as instituições, que se confrontam com os verdadeiros obstáculos àquilo que são as suas ambições e as suas expectativas. Eu queria só dizer duas ou três coisas que me parecem importantes. E se calhar começar por fazer uma declaração de interesses. O Bloco de Esquerda tem, como é sabido, muitas divergências com aquilo que é a política do Governo do Partido Socialista. Contudo, aquilo que tem vindo a ser a política de diversificação da oferta educativa e, por outro lado, a ideia das iniciativas das novas oportunidades merece-nos concordância. Temos, contudo, um conjunto de dúvidas. E essas dúvidas incidem no fundamental sobre a questão da qualidade dos processos que estão a ser implementados no terreno. Não consideramos que a questão da qualidade seja uma questão de sumenos. Eu não quero fazer aqui a dialética da quantidade e da qualidade, mas a verdade é que a imposição de metas aos que nós não são apenas um instrumento de gestão, ou então teremos que chamar ao próprio financiamento um instrumento de gestão, e isto é criar um novo paradigma. A questão é que a imposição de metas tem vindo a ser discutido pelas pessoas que estão no terreno com uma dificuldade à qualificação dos próprios processos de formação e RVCC que estão a fazer. Ou seja, quantidade, de facto, está relacionado com qualidade. E eu creio que, se até agora muito podemos discutir sobre a qualidade, e nenhum de nós tem uma opinião que seja definitiva sobre esta matéria, até porque nos falta uma avaliação externa daquilo que tem vindo a ser feito, a verdade é que eu creio que nós devemos olhar para aquilo que são os ecos que vêm da opinião pública. E isso foi nomeadamente aqui referido por algumas das pessoas do Conselho Nacional de Educação. Ou seja, até que ponto a opinião pública confia ou não nos EFAs ou nos RVCCs que têm vindo a ser feitos e como é que os entendem como capacitação, qualificação daquilo que são os cidadãos portugueses ou como um processo, por assim dizer, mais facilitador de acesso a uma certificação que não seria tão merecida. Eu creio que nós devemos discutir isto com algum cuidado. É óbvio que teremos sempre pela frente conservadorismos e, portanto, pessoas que não estão dispostas a que a escola, a formação, a qualificação venha a ser algo de diferente do que é no passado, mas eu creio que aquilo que é fundamental na certificação é a sua credibilidade no espaço público. E, portanto, quando nós começamos a ter notícias de empregadores que perguntam o seu nono ano foi pela escolaridade regular ou foi por RVCC e daqui fazem uma distinção no acesso ao emprego, eu penso que nós temos que ficar preocupados. E, portanto, toda a estratégia que eu penso que foi montada no sentido de democratizar as oportunidades de qualificação e de RVCC, eu creio que ela é positiva, mas eu creio que ela descurou a qualidade em nome da quantidade. E isso levanta um problema de credibilidade naquilo que é o espaço público. E as certificações são assim, elas dependem necessariamente do reconhecimento social. Segunda ideia que eu queria dizer, preocupa-me também que os CEFs venham a ser crescidamente entendidos como uma oportunidade para os filhos dos pobres. Entendam-me bem, eu acho que é mais importante ficar na escola do que a abandonar, mesmo que essa qualificação não seja muito boa, mas é fundamental apostar na qualidade dos CEFs para que aquilo que são as ofertas de formação profissional ao nível da escola pública não venham também a ser descredibilizadas. Última questão que a mim sempre me coloca perante um paradoxo, que é a situação dos técnicos e dos formadores que estão hoje nos CNOS. Eu acho extraordinário que tenhamos uma política para a qualidade do emprego e que tenhamos a fazer a formação para essa qualidade de emprego pessoas que continuam a trabalhar a recibos verdes, indevidamente a trabalhar em recibos verdes. E, portanto, eu acho que este é um paradoxo que é necessário. Já foi resolvido? Então, fico satisfeita que esse problema tenha sido resolvido. Eu creio que foi um dos paradoxos centrais na formação dos CNOS, é que exatamente as pessoas que estavam a dar a formação, que estavam a ser os técnicos e os formadores, estavam a trabalhar a recibos verdes. Muito obrigada.
Agora, em representação do CDSPP, o Sr. Deputado Abel Batista.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria exatamente começar, como todos, por agradecer em nome do CDS todos os contributos que aqui foram dados e foram para nós, e são sobretudo para nós, para o nosso trabalho aqui na Assembleia da República, o trabalho político, importantíssimo ouvir muitas das opiniões que aqui hoje nos foram transmitidas. Aliás, algumas delas muito coincidentes com aquilo que é o nosso próprio pensamento daquilo que é o que está a acontecer exatamente no que diz respeito à qualificação. Obviamente que é transversal, provavelmente nenhum dos partidos políticos com representação parlamentar dirá diferente, ninguém aqui nesta sala disse diferente, que a qualificação é um desígnio nacional e é absolutamente necessário essa qualificação. Aliás, para todos nós é reconhecido que um país é tanto mais rico não por ter mais matérias-primas, mas por ter capacidade intelectual de se desenvolver e de ser capaz de, através daquilo que é o empreendedorismo, aquilo que é a capacidade dinâmica da sua população, poder criar riqueza. Nessa medida, parece-nos extremamente necessário haver aqui uma alteração do paradigma do que é a educação em Portugal, do que é a formação em Portugal. E ela fica bem patente naquilo que hoje aqui se falou. O que é para nós fundamental é que o ensino seja um ensino de qualidade público, não necessariamente de escola pública e escola privada. Eu acho que ficou aqui demonstrado plenamente nesta audição que no caso da qualificação, no caso dos centros de novas oportunidades, no caso da RVCCs, no caso de cursos CEFA, a concorrência entre o público e o privado, entre a escola de propriedade pública e a escola de propriedade privada, concorrem entre si, não em termos da concorrência naquilo que é o elitismo da classificação económica das famílias, mas naquilo que pode ser a capacidade dinâmica de cada um dos locais de ensino e de aprendizagem. Isso aqui, para nós, para o CDS, ficou claramente demonstrado aqui nesta audição e por isso ainda bem que a fizemos e ainda bem que temos a oportunidade de ter esta discussão. Houve aqui um outro ponto extremamente importante que foi feito. Nós temos o diagnóstico geral de que é necessário haver qualificação, de que é necessário haver aumento das habilitações e da formação em Portugal. Agora, o que nós não temos, e depois não temos, não vamos ao micro. E ele foi aqui levantado para as pessoas de fazer o diagnóstico das necessidades de formação em cada um dos locais e para cada um dos tipos de desenvolvimento local que existe e a relação entre a comunidade local, que é para aquela que se vai formar, que é aquela que tem necessidade de formação e que é aquela cujo objetivo tem as empresas depois para a sua formação, e aquilo que efetivamente que é oferecido. E eu acho que aí esse trabalho tem que ser feito naquilo que é, sobretudo no que é o Catálogo Nacional da Qualificação. Acho que é importante haver aqui também nesta perspectiva uma regionalização daquilo que é cada uma das formações em particular. Finalmente, parece-nos ter ficado aqui, parece-nos, na minha perspectiva, ter ficado aqui alguma coisa que não está a ser feito, que é a questão da avaliação do que vai sendo feito e daquilo que deveria ser o acompanhamento por parte das entidades públicas. Parece que isso aqui, há aqui um déficit ainda nesta medida e, portanto, é necessário que ela possa depois aqui existir. Obviamente que achei muito interessante aquilo que o Tiago Soares disse aqui há bocado. É que nós fazemos muita formação virada sobretudo para o trabalho e não virada para o cidadão, para a cidadania, para a felicidade individual de cada um daqueles que estamos a formar. Nós não cumprimos a nossa felicidade apenas quando trabalhamos e quando temos emprego. Essa é seguramente uma parte importante. Mas a nossa felicidade passa por muito, muito diferente e o cidadão deve ser formado em muitas outras áreas, que não só esta especificamente. Esta faz sentido para a especialização. Mas nós estamos a fazer uma formação e gostaríamos que essa formação fosse um bocadinho de mais banda larga. E nessa medida parece-me, obviamente, importante aquilo que foi aqui referido, e ainda bem que é um jovem, e essa é a esperança que fica para as gerações mais velhas, é que são os jovens que se preocupam ainda nesta medida e nesta matéria. Terminava, para não ultrapassar, não ser eu o causador de ultrapassar o tempo, dizendo que o que falta agora, efetivamente, é aquilo que também foi aqui muito referenciado, que é a questão da certificação desta formação. Que é a certificação das entidades que dão a formação, dos formadores, e obviamente depois de tudo esta certificação, acho que nós só temos que caminhar é para a qualidade. Tenho algumas dúvidas que essa qualidade não esteja comprometida por causa das metas e da forma de financiamento que hoje existe para os Centros de Novas Oportunidades.
Muito obrigado. Agora tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, do Partido Comunista Português.
Boa tarde a todos. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer a vossa presença e os contributos, e queria começar por ser politicamente ou protocolarmente incorreto. Ao contrário do que é prática na Assembleia da República, o Partido Socialista insistiu em garantir a presença do Governo nesta audição. Os senhores ministros entenderam fazer uma intervenção e ir-se embora, o que eu julgo que é uma fraca resposta do debate democrático e uma fraca postura, não só pela Comissão que convidou, mas pelas pessoas que intervieram nesta audição e que julgo que tinha todo o interesse do Governo ouvir as opiniões que foram transmitidas. Ultrapassando esta primeira questão, gostava muito rapidamente focalizar duas questões que para nós são fundamentais na discussão da qualificação e que julgo que foram abordadas aqui em algumas das intervenções que ouvimos. E a primeira tem que ver com aquilo que é a qualificação. E é certo que neste debate, uma vez mais, misturaram-se três conceitos completamente distintos. Competências, qualificações profissionais e níveis de escolaridade ou níveis educativos. São três conceitos completamente distintos que dão respostas, têm fins e objetivos completamente distintos, e este é o principal problema desta iniciativa Novas Oportunidades. É que misturando tudo prejudica no final aquilo que é mais determinante, que é a aquisição de conhecimento e saber, que permita não termos cidadãos formatados para o exercício de profissões e formatados para executar, mas sim com capacidade e instrumentos para que possam analisar, refletir sobre a realidade que os rodeia e intervir sobre ela. Aquilo que acontece com cursos profissionais nas nossas escolas secundárias, aos quais são retiradas uma boa parte dessa componente de transmissão de conhecimento e de saber, e empurrando os estudantes para estas vias profissionais, contrariando aquilo que é a perspectiva de prosseguimento de estudos e dos cursos científico-humanísticos, é um exemplo disto. E sobretudo quando ligamos isto com aquela situação da intenção de combate ao abandono escolar e de direcionar estas respostas para aqueles que são os filhos, afinal de contas, das famílias mais carenciadas e com uma condição socioeconómica mais fragilizada, então o problema ainda é mais preocupante. E, portanto, vou usar uma caricatura para percebermos aquilo que estamos a falar. Quando se entrega a uma pessoa um diploma do nono ano, e essa pessoa não sabe em quantas partes se divide uma célula, ou quando se entrega um diploma de 12º ano, sem que essa pessoa saiba quais foram as condições que permitiram a ascensão da burguesia mercantil no século XVI, estamos a negar a essas pessoas o acesso ao conhecimento e ao saber a que elas teriam direito se frequentassem o sistema regular de ensino. E o argumento final disto é quando nos dizem que uma pessoa de 50 anos já não precisa de saber destas coisas. Pois, este é o argumento final para quem entende que a formação e a qualificação deve garantir às pessoas instrumentos para exercerem profissões e que, estão, e que elas devem estar completamente afastadas do sistema de acesso ao conhecimento e ao saber. Uma outra questão que já não vou abordar aqui muito mais profundamente tem que ver com a questão da estrutura que foi montada para garantir a execução desta iniciativa Novas Oportunidades. Certamente todos os técnicos profissionais dão o melhor de si e o melhor que podem, mas quando, como foi dito, uma pessoa opta por um processo de RBCC em vez de optar por um processo de educação e formação de adultos, que era o curso EFA, que era aquele que era mais adequado ao seu perfil, objetivamente esta é uma decisão que tem influência no resultado final daquele processo. E esta decisão, não há forma de controlar a sua adequação àquela situação em concreto, nem há forma de corrigir essa alteração, se de facto essa correção fosse necessária para um bom resultado final. E, portanto, obviamente que isto, tendo em conta o tempo de que dispomos, é muito rapidamente aquilo que podemos dizer. Certamente, se tiverem oportunidade e tiverem curiosidade, da parte do PCP, estamos inteiramente à vossa disposição para esclarecer de forma mais profunda aquilo que é a nossa opinião sobre esta iniciativa Novas Oportunidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao deputado seguinte, eu queria esclarecer um aspecto formal. O modelo para esta audição foi definido no seio do grupo de trabalho, onde estão representados todos os grupos parlamentares, incluindo os seus deputados não inscritos, e depois foi aprovado na Comissão de Educação. Portanto, o que nós estamos aqui, e como se passa em qualquer, na sede da democracia, vai-se a votos e a posição que ganha é aquela que tem mais votos. Portanto, não foi o Partido Socialista que pôs coisa nenhuma, foi por consenso, quer no grupo de trabalho, quer na Comissão de Educação. Eu gostaria que ficasse bem claro. Sr. Deputado,
a minha crítica não era ao PS, era a partir dos membros do Governo.
Incluindo a presença ou não presença dos membros do Governo e a sua presença no debate ou a sua saída. Tudo isso foi discutido, definido e aprovado em Comissão e, portanto, nós estamos aqui a cumprir aquilo que foi decidido. Quem não pode estar nas reuniões da Comissão ou do Grupo de Trabalho, portanto, e não pode participar nessas discussões, aí, de facto, já poderemos pensar de outra maneira. Mas foi isto, foi este modelo que foi aprovado e é esse que estamos rigorosamente a cumprir. De resto, também queria salientar, aceitei todas as inscrições que foram apresentadas, todas as pessoas que se inscreveram, tiveram a oportunidade de se inscrever, todas as pessoas que se inscreveram tiveram a oportunidade de dizer aquilo que tinham a dizer, exceto o demorador, mas também como a agência já tinha tido vários representantes e achei que era a altura de cortar um pouco a palavra. Portanto, agora vou passar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Antunes, do Partido Social Democrata. Tem a palavra.
Bem, depois deste episódio, que significou mais alguma perda de tempo, eu quero começar saudando os intervenientes nesta audição, que foi extremamente enriquecedora e que vai facilitar naturalmente aquilo que visa, que é a elaboração de um relatório que se quer objetivo e construtivo. Para dizer-vos que, em termos do PSD, o que pensamos é que, efetivamente, o Programa das Novas Oportunidades constitui um grande investimento. Um investimento que não é só a nível financeiro, mas é essencialmente e principalmente um investimento nos recursos humanos. E que visa, naturalmente, como aqui também foi dito, não só prevenir o insucesso e o abandono, numa ótica de inclusão, mas principalmente a criação de percursos educativos novos, com sucesso em termos de vida ativa. É esta uma questão estruturante, é evidente, foi aqui dito várias vezes que era um desígnio nacional, em termos de qualificação, em termos de formação e profissionalização, em termos de produtividade. Enfim, eu penso que é uma questão estruturante e deve acentuar, essencialmente, aqui um princípio da igualdade de oportunidades, quer na qualificação de adultos, quer na formação, nomeadamente em termos de ensino secundário e no percurso para as qualificações. Não há dúvida que há uma oferta em termos de crescimento de qualificações, não há dúvida que há uma ruptura em relação ao status quo, uma alteração ao paradigma de qualificação que existia e que devemos prosseguir a ver, no fim disto, mais competências produtivas, mais competências culturais, mais competências éticas e sociais numa ótica de cidadania e de formação para a vida. Isso penso que é extremamente importante. É evidente que existem constrangimentos. As metas desde 2005, em que se falava num milhão para 2010, ou mesmo os 720 mil que falava o Sr. Ministro há pouco, mas que até hoje, sem que tenha havido qualquer avaliação aprofundada em termos da qualidade da formação ministrada, e lembremos-nos que o professor Roberto Carneiro, só em 2008, foi nomeado e só agora tem a sua equipa praticamente montada e a trabalhar, efetivamente, são óbices nesta caminhada. Ouvi aqui também, parece-me que há que ter isso em conta, aquilo que é, digamos que, a incompatibilidade entre o cumprimento da carta educativa e o cumprimento de metas, entre aquilo que é a duplicação de equipamentos e de em termos de concorrência, em termos de facilitismo no mesmo espaço territorial, que efetivamente, pela concorrência que pode vir a provocar, provoca o facilitismo, pode provocar. Vimos aqui aquilo que é deficiência do SIGO e daquilo que é algo que é absolutamente essencial, porque é inovador, que é a formação em rede. Quero saudar muitos daqueles que foram exemplos aqui de sucesso e saúdo com alguma ênfase, porque sou daquela zona, a Brutero, que tem toda uma história absolutamente extraordinária na área da formação. Basta dizer que ainda hoje muita daquilo que é formação profissional foi ministrada pela Brutero, e os grandes exemplos de grandes profissionais, nomeadamente em toda a região central e no país, por lá passaram. É um bom exemplo que devemos seguir. Mas quero saudá-los a todos que estão metidos neste processo com vontade de construir. As escolas profissionais e as escolas tecnológicas e profissionais, o seu percurso de 20 anos, que de alguma maneira cobriram este vazio e tornaram o país mais igual, dada a descentralização das mesmas escolas. Eu penso que isso é extremamente importante. Uma nota final que me parece importante é dizer isto. O principal é a responsabilização, é a credibilização. Há que, efetivamente, haver um acompanhamento, um diagnóstico. Há que haver uma monitoração permanente, como aqui já se disse hoje, uma avaliação deste processo, para que haja mais, como eu dizia, mais diagnóstico em cima da hora. Há que cada vez haver mais inovação organizacional, para que, efetivamente, a certificação para a formação seja credível. Nota final, e assim termino, o programa precisa de qualidade e de exigência. Há que haver a percepção real por parte dos empresários de que existe qualidade na formação. A qualidade deve ser sempre salvaguardada. De nada adiantaria este investimento se os empresários não reconhecerem qualidade e mérito às certificações obtidas pelos formandos. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, em representação do Partido Socialista, a Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada. Começo, naturalmente, por fazer uma saudação e um agradecimento a todos os que aqui estão presentes. Agradecimento não só pelos contributos riquíssimos que aqui nos vieram trazer e que contribuirão seguramente de forma decisiva para que nós possamos, no final do nosso trabalho, afinar a informação que temos e estar mais habilitados para o fazer, mas um agradecimento também, sobretudo, quer a alguns até que tiveram de vir de muito longe, até que hoje vi aqui na lista de inscrições que temos pessoas de todo o país, o que é bom, mas queria-vos agradecer muito, sobretudo, o trabalho que vão fazendo no dia-a-dia, porque este programa, o programa da qualificação, a iniciativa Novas Oportunidades, tem sido, do meu ponto de vista e do ponto de vista do Partido Socialista, um sucesso, mas o sucesso desta iniciativa reside em cada um de vós e em todos aqueles que no dia-a-dia estão a trabalhar para que ele se torne efetivamente um fator de mudança na sociedade portuguesa. E, portanto, o meu agradecimento vai para o que fazem aqui connosco hoje, mas sobretudo pelo que desenvolvem no dia-a-dia. E foi importante para nós, antes deste momento, termos tido a oportunidade de visitar os espaços diversificados que visitámos, quer no país, quer em termos de oferta formativa, que nos permitiu tirar muitas dúvidas. Reconhecemos que nem sempre é possível aos grupos parlamentares estarem presentes, mas muitas das dúvidas que aqui por vezes são colocadas foram bem esclarecidas no momento em que nós fizemos essas deslocações. Mas estamos, penso, todos de acordo que a necessidade de qualificar, alterar o nível de qualificação dos portugueses é um desígnio nacional e que este programa é inquestionável para a generalidade da população portuguesa e também para os decisores políticos. Era preciso ambição e mobilização e esse objetivo foi conseguido. E isso penso que é reconhecido unanimemente. Naturalmente, como aqui também já foi citado várias vezes, não era fácil montarmos um novo paradigma em matérias de políticas de educação sem que, passado 3 anos, nós estivéssemos aqui a detectar algumas situações em que as coisas funcionem menos corretamente. É evidente, é necessário reconhecer o muito progresso que foi feito, as muitas correções que já foram feitas às deficiências que foram detectadas ao longo desde 2007. Nós já tivemos aqui, não neste formato, mas já temos tido muito contacto com problemas dentro desta iniciativa e foram sendo corrigidas, naturalmente, como todos os processos têm de ser. Neste momento existem ainda algumas dificuldades, alguns constrangimentos que é preciso ultrapassar. Mas antes de identificar alguns constrangimentos ou dar alguma nota do que entendemos que pode ser melhorado, é preciso dizer que, quando este programa foi lançado, a preocupação que trouxe aqui o Bloco de Esquerda, que era da falta, da possibilidade de haver uma mensagem generalizada de falta de rigor ou de facilitismo, eu penso que está a ser desfeita na sociedade portuguesa. Isso foi uma imagem que foi muito utilizado, um método muito utilizado pela oposição para descredibilizar o programa à nascença, e à medida que foi sendo trabalhado e à medida que os passos foram sendo dados, a população, aqueles que foram certificados e aqueles que foram frequentando os centros de novas oportunidades, foram eles próprios, com o seu testemunho, que foram desfazendo essa imagem. Foi esta a preocupação, nós conhecermos se era efetivo ou não o rigor, a competência e a exigência que se pretendia no programa Novas Oportunidades, e nós, naturalmente, que vamos ter noutro momento oportunidade para discutir as nossas posições político-partidárias, não é aqui que vamos agora fazer a análise daquilo que entendemos de conclusões relativamente aos vários problemas, mas penso que essa mensagem do facilitismo há muito que foi ultrapassada, porque quem conhece a realidade, apenas quem o tenta utilizar de uma forma demagógica continua a passar essa mensagem. Portanto, acho que o desígnio nacional foi conseguido, a alteração, como já foi aqui dito, do paradigma em matérias de educação está conseguida, falta continuar. O que nós precisamos é de continuar o caminho e atingir o melhor que possamos, independentemente das metas em termos dos números, possam ou não ser alcançadas. Já que foi dito que há uma possível incompatibilidade entre qualidade e a quantidade que está definida nas metas, eu considero que isso é apenas um desafio para que nós consigamos melhorar a qualidade, tentando atingir o máximo sem que nos preocupemos com a obtenção do número exato que foi definido. É assim que eu entendo a necessidade como instrumento de gestão da definição de metas quantitativas. O que me parece ser absolutamente essencial é que nós promovamos uma articulação entre a oferta. De facto, daqui das várias intervenções foi dito, e eu penso que é importante que nós, por espaços territoriais, consigamos entender-nos, porque por vezes pode haver uma espécie de competição, como aqui já foi dito, e às vezes até entre as ofertas mais antigas e as mais recentes, e às vezes até entre as organizações institucionais e aquelas que são privadas. Há, por vezes, aqui entre os responsáveis alguma dificuldade de aceitar a sobreposição que em algumas regiões ou em alguns espaços se encontram. Eu acho que esse é um desafio que está por tratar e que nós temos de prestar uma atenção especial a isto para que possamos responder da melhor forma conseguindo os máximos resultados com a gestão ideal dos recursos que temos disponíveis. Mas, para o Partido Socialista, esta audição representa um momento importante para nós afinarmos a nossa informação, mas estamos convencidos de que o trabalho que está a ser feito tem feito um caminho que melhorará inquestionavelmente a vida dos cidadãos em Portugal.
Senhoras e senhores, eu vou sair de cena. Passo a palavra à Sra. Deputada Paula Barros, coordenadora do Grupo de Trabalho para a Qualificação, que, em nome da Comissão e da Assembleia, encerrará os trabalhos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu quero começar por cumprimentar naturalmente os meus colegas de mesa, mas, acima de tudo, por cumprimentar todos os presentes e agradecer calorosamente a vossa participação em nome, em primeiro lugar, do Grupo de Trabalho, pela certeza que temos de que as intervenções que aqui foram produzidas contribuirão decisivamente para um trabalho mais profícuo e também em nome da Comissão de Educação, porque naturalmente a vossa presença valoriza substancialmente esta audição parlamentar. Gostava, se me permitissem, de cumprimentar na pessoa do professor José Luís Preza o ensino profissional em Portugal, porque é o ano em que completa 20 anos da existência, e dar os parabéns a todos os profissionais que estiveram sempre ligados a esta vertente fundamental do ensino em Portugal, por todo o trabalho desenvolvido. E também dizer-lhes que não é desenvolvido, é o que hão de desenvolver, porque todos somos poucos, para enfrentar e para assumir aquele que é este grande desígnio nacional da aposta da elevação da qualificação dos portugueses. Elevação de qualificação esta que me parece que deve ser observada como uma elevação da qualificação em todas as vertentes. É bem certo que os profissionais que estão ligados à educação e à formação não conseguem, eu sei, acredito piamente nisto, afastar na sua intervenção todo um conjunto de componentes transversais que não só vão qualificar para um determinado objetivo, mas vão contribuir para o enriquecimento da formação geral dos cidadãos, contribuindo, de facto, para a construção de uma sociedade com cidadãos mais interventivos, mais qualificados, com maior capacidade crítica. E sobre isto eu acho que não podemos deixar que reste qualquer dúvida. Devo dizer-vos que assumir a responsabilidade da coordenação deste grupo de trabalho foi um grande desafio, até porque entendo que este é um grupo de trabalho que, por razão da sua matéria, não se devia esfumar no tempo, mas devia permanecer, devia prevalecer, assim como todos desejamos e consideramos que é fundamental que as aprendizagens aconteçam ao longo de toda a vida e não tenham um ponto final quando se conclui um determinado percurso de formação. É exatamente por isso que, para além de uma nova oportunidade para jovens, temos as novas oportunidades para criar esta possibilidade a todos aqueles que saíram precocemente do nosso sistema de ensino, possam ter agora a oportunidade de enriquecer o seu conhecimento, enriquecer o seu saber e também a oportunidade de lhe serem reconhecidas as competências que todos nós sabemos adquirimos fortemente quando, de facto, enfrentamos a vida e enfrentamos os desafios que a vida nos coloca. Essa é uma grande aprendizagem e reconhecê-la é uma valorização que me parece absolutamente fundamental naquilo que é a vida do cidadão, a construção da sua vida, a construção de cidadãos integrais, cidadãos de corpo e alma, para uma sociedade de conhecimento que queremos ver florir em Portugal cada vez mais, para que Portugal possa competir em pé de igualdade com o espaço europeu e com o espaço global em que está inserido. Parece-nos ao grupo de trabalho absolutamente fundamental credibilizar a questão da qualificação.
porque credibilizar a questão da qualificação é valorizar o esforço, o empenho de toda uma sociedade. É valorizar o esforço de professores, de formadores, de técnicos, de cidadãos, que são os formandos, que, com esforço acrescido, roubando muitas vezes parte do seu tempo à sua família, àquilo que poderia ser um entretenimento pessoal de mais do seu agrado, estão a aderir a este programa de formação e estão a contribuir eles próprios para o enriquecimento desta nossa sociedade. Parece-me que todos sentimos a necessidade de credibilizar esse esforço. E é por isso mesmo que o grupo de trabalho assumiu desde logo e desde o início do seu mandato uma postura, assumiu o desafio de olhar para isto da quantidade e da qualidade como um desafio seu. É exatamente porque sentimos que muito por aí muitas vezes se tentava a descredibilização de todo este programa. E face àquilo que é a quantidade que por si pode arrastar qualidade, mas face àquilo que também hoje aqui foi manifestado como uma preocupação, que é a questão das metas quantitativas em relação aos centros de novas oportunidades, nomeadamente no que diz respeito à avaliação depois para financiamento, eu, enquanto coordenadora deste grupo de trabalho, não me sentiria bem comigo própria se não desse aqui o testemunho de que, nas visitas onde todos participamos, a diversos centros novas oportunidades, centros de formação, escolas secundárias do norte, centro, sul do país, continente, não fomos às ilhas, continente. Se eu não dissesse que em quase todos os sítios essa questão foi mencionada, mas que em quase todos os sítios, felizmente, aquilo que sentimos foi a vontade de sobrepor a qualidade em relação à quantidade. E este é um esforço admirável, porque não sentimos pessoas, nem diretores, nem formadores, acabrunhados pela questão das metas. Não, também reivindicativos em relação às metas, sim. E apostando na qualidade, pondo essa questão de lado. É por isso que, e sabendo que o regulamento do POPH permite à Agência Nacional para a Qualificação a revisão das metas, e tendo aqui a agência presente, é desde já um desafio que, se me permitem, eu lanço à agência. Que a questão da qualidade seja uma questão determinante para fazer a revisão das metas em termos quantitativos, porque aquilo que efetivamente nós desejamos e o contributo que este grupo de trabalho pretende dar em última análise é de facto produzir um relatório onde haja recomendações no sentido de que todo o trabalho e todo o investimento que está a ser feito seja dirigido no sentido de irmos caminhando no sentido do objetivo da elevação da qualificação dos portugueses a bem de um Portugal mais qualificado, mais competente, mais crítico, mais competitivo. Muito obrigada.